Tendo sido aprovada a urgência, então avançamos para o ponto 13, para o projeto de resolução em concreto. A senhora deputada Zoraida Soares também é que o vai apresentar. Tenha a palavra então, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. Bom, perante os cortes salariais e impostos sobre os salários da administração pública e fazendo uso das prerrogativas autonómicas, todos nos lembramos que em 2011 foi introduzida na nossa região a remuneração compensatória. Dizia então o Partido Socialista, e com razão, que esta medida visava proteger os trabalhadores açorianos de uma política errada do Governo da República, atentatória dos trabalhadores e da economia em geral e da nossa em particular. Perante novos cortes salariais perpetrados pelo Governo da República sobre os mesmos trabalhadores para o ano de 2014, anunciados desde setembro de 2013, gerou-se nos Açores um movimento de opinião para que, mais uma vez, as prerrogativas autonómicas fossem assumidas de forma a comatar mais esta injustiça para os trabalhadores, para o seu poder de compra e para a economia açoriana. Apresentou então o Governo Regional, sensível que foi a esta pretensão da opinião pública açoriana, uma solução que disse estudada, ponderada, mas diferente da solução que antes tinha criado, ou seja, da remuneração compensatória de 2011. No dizer do Governo Regional, à altura, esta solução, através do aumento da remuneração complementar regional, visava impedir que os trabalhadores do setor público açoriano fossem penalizados pelas políticas erradas do Governo da República. Apesar da leitura dúbia que representava, já na altura, o disposto no artigo 11º do Orçamento Regional, foi aceito por esta Casa e votada por unanimidade a proposta governamental. A leitura que nesta Casa se fez e que os trabalhadores fizeram coincidia com o discurso governamental de que, ao corte dos salários por via do Orçamento de Estado, era contraposto o aumento da remuneração complementar regional de uma forma linear. Em finais de janeiro de 2014, com a aplicação do Orçamento Regional, começaram os trabalhadores a constatar que a aplicação pelo Governo Regional do Decreto-Lei do Orçamento não coincidia com o discurso anterior, nem com o consenso, sabemos hoje, completamente ilusório, sobre o entendimento desta matéria. É nesta compreensão que os partidos signatários desta resolução pretendem, em consonância com o Governo Regional e com o Partido Socialista, criar mecanismos para que o consenso que parecia existir sobre esta matéria, o discurso do Partido Socialista e o discurso do Governo Regional, seja reposto. Isto é, que o salário base dos trabalhadores, ao qual o Orçamento de Estado fez mais um corte, tenha a compensação através do aumento do número de trabalhadores abrangidos e do aumento desta remuneração, conforme à data foi anunciado. Exatamente por isso, e eximindo-me a ler nesta Câmara os considerandos deste projeto de resolução, vou diretamente às recomendações que fazemos. A primeira, que o Governo Regional aplique de forma adequada a remuneração complementar regional, respeitando o espírito e a letra do Decreto Legislativo Regional número 8/2002/A, de 10 de abril, que a instituiu. E, segundo ponto desta resolução, os grupos e representações parlamentares da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que subscrevem este projeto de resolução, comprometem-se a viabilizar uma proposta de Decreto Legislativo Regional que venha suprimir a redução da poupança decorrente da não dedução à remuneração complementar regional de quaisquer horas extraordinárias, suplementares ou em dia de descanso e feriados, ou outros de natureza idêntica. A este propósito, vale a pena também dizer que há trabalhadores que ainda hoje estão para saber o que é que exatamente significa outros de natureza idêntica, dado que, por exemplo, segundo uma nota da vice-presidência, há uma informação de que a isenção de horário não está incluída nestas outros de natureza idêntica. Mas, aparentemente, ou na realidade, existem pareceres jurídicos que dizem que esta matéria faz parte da dedução remuneratória. E, portanto, não, estou a perguntar ao Governo o que é que exatamente quer dizer outros de natureza idêntica, porque a nota da Vice-Presidência diz o contrário dos pareceres jurídicos e, portanto, não sabemos o que é que votamos. Não sei é se o Governo Regional sabe exatamente aquilo que propôs e a intenção com que propôs. Mas este debate, Sr. Vice-Presidente, terá a oportunidade de clarificar isso face à sociedade e face aos trabalhadores desta região.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, a minha primeira intervenção é muito rápida. O primeiro ponto, o título desta proposta de resolução é: recomendo ao Governo Regional a aplicação adequada da remuneração complementar nos termos e à letra do Decreto Legislativo Regional 8/2002-A. A minha pergunta muito concreta, Sra. Deputada Zoraida Soares, é qual é a norma, o ponto deste Decreto Legislativo Regional que o Governo dos Açores não está a cumprir, para saber exatamente onde é que está a aplicação adequada, ou seja, qual é o ponto, muito concretamente, do Decreto Legislativo Regional 8/2002-A, com a sua atual redação, que o Governo não está a cumprir. Diga claramente que ponto é que o Governo não está a cumprir.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário-Geral da Educação, Ciência e Cultura. O que se pretende com este projeto de resolução é que o Partido Socialista e o Governo... Não é isso, Vice-Presidente. E Vossa Excelência sabe que não é isso. Eu, de qualquer forma, gostaria de fazer aqui um pequeno histórico relativamente à questão do orçamento. E a representação parlamentar do PCP apresentou em sede do orçamento, da discussão do orçamento e do plano para 2014, uma proposta diferente daquela que veio a ser aprovada e tão bem aprovada pelo PCP, e que foi uma proposta de remuneração compensatória, alargada a todos os níveis salariais da Administração Pública Regional, à semelhança do que fez para 2012 e para 2013. E, à semelhança do que aconteceu em 2012 e em 2013, essa proposta do PCP, que visava a compensação dos cortes, foi reprovada pela Câmara. Ora bem, é evidente que votámos a remuneração complementar na perspectiva, discordando, no entanto, até porque sempre o dissemos e afirmámo-lo, que a remuneração complementar, a gênese da sua criação, não tinha a ver propriamente com nenhum tipo de compensação por cortes, mas a gênese da remuneração complementar tem a ver com a compensação por custos da insularidade, pelos chamados custos de insularidade. E parece-me que estamos todos de acordo, até porque a maior parte dos partidos que aqui estão estiveram na construção dessa e de outras medidas que foram tomadas no fim da década de 90, princípio da década de 2000, e, portanto, sabemos daquilo que estamos a falar e foi para isso que a remuneração complementar foi criada. A solução que foi encontrada e que o PCP votou desvirtua de alguma maneira aquilo que é a remuneração complementar. Na sua aplicação, agora, aliás, como todos sabemos, houve um atraso na publicação do orçamento da região que se deveu ao veto do Sr. Representante da República, ou melhor, ao veto não, mas ao pedido de fiscalização pelo Tribunal do Sr. Representante da República ao Tribunal Constitucional e, portanto, sofreu um atraso. A aplicação da remuneração complementar iniciou-se muito, que não foi logo em janeiro, portanto, iniciou-se posteriormente e à medida que a sua aplicação começou a ser feita, os trabalhadores da Administração Pública Regional, legitimamente, começam uma contestação relativamente à aplicação daquela medida. Afinal de contas, à remuneração complementar são subtraídos outro tipo de rendimentos. E, portanto, julgo que a resposta desta Câmara, e não é a resposta apenas dos partidos da oposição, tem de ser também a resposta do Partido Socialista e a disponibilidade do Governo, porque no fundo, Sr. Vice-Presidente, aquilo que o objeto desta... Sr. Vice-Presidente, eu estou a responder... A pergunta foi dirigida à deputada Zoraida Soares e ela vai lhe responder. Mas de qualquer forma... Sim... Sr. Vice-Presidente, Sr. Vice-Presidente, a questão...
Não vamos entrar em diálogo. O Sr. Deputado Aníbal Pires está no uso da palavra. Vamos permitir que ele possa concluir a sua intervenção. Tem
obrigado,
a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhor, como eu estava a dizer, e agradecia que me deixassem concluir, é evidente que a resposta foi feita diretamente à deputada Zoraida Soares, mas eu também vou responder ao Sr. Vice-Presidente relativamente a isso. Aquilo que se pretende com esta iniciativa é que esta Assembleia, até pela própria iniciativa do Governo, reponha aquilo que é o espírito e que as normas que foram aprovadas correspondam efetivamente àquilo que foi o discurso da implementação deste novo modelo de remuneração complementar com o qual até nós discordamos, como já tive a oportunidade de dizer. E a resposta, para além de outras respostas que possam ser dadas, Sr. Vice-Presidente, a resposta é esta. Há necessidade de corrigir esta a forma como a remuneração complementar foi desenhada em termos do orçamento. Portanto, é a Assembleia, e é isto que a Assembleia neste momento está a propor, é exatamente isso. Agora, é necessário, certamente, que haja disponibilidade do Governo para o fazer e, sobretudo, que haja disponibilidade do Partido Socialista para repor uma questão que é de justiça, é sobretudo de justiça. Tem, Sr. Vice-Presidente, claro que tem. O Governo é suportado pelo Partido Socialista e, como Vossa Excelência sabe, é necessário o apoio do Partido Socialista para que esta situação seja resolvida. E julgo eu, que é do interesse desta Assembleia e de todos os grupos e representações parlamentares aqui, que têm aqui assento parlamentar, que este problema seja resolvido. É isso que os trabalhadores da Administração Pública Regional estão à espera, é disso que os trabalhadores do setor empresarial do Estado estão à espera. É de uma resposta desta Assembleia, que tem de nos envolver a todos. E, portanto, a resposta, Sr. Vice-Presidente, é essa. Temos de resolver o problema, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário. Sra. Vice-Presidente, ninguém aqui disse que o Governo não cumpre a lei. O que aqui se diz, Sr. Vice-Presidente, é que o Governo tem que corrigir uma injustiça. É essa a intenção deste projeto de resolução, corrigir uma injustiça. E vou-lhe dizer já de início, Sr. Vice-Presidente, votamos favoravelmente isto. Votamos favoravelmente. Agora, não temos nenhum problema, tendo votado favoravelmente uma norma de boa fé, que queríamos que fosse beneficiar os trabalhadores, a posteriori chegando à conclusão, por denúncia dos próprios trabalhadores e de alguns sectores e de alguns profissionais que não podem fugir à prestação de horas extraordinárias para o bom funcionamento dos serviços, eu admiro-me o Partido Socialista e, sobretudo, a ala mais esquerdista do Partido Socialista, vindo das profundezas mais esquerdistas da sociedade, concordar com isto. E quando vêm depois armar-se em defensores dos trabalhadores. E quando os senhores próprios sugerem aos trabalhadores que então, em vez de remuneração, troquem por dias de descanso. Tirem dias. É a ordem que é dada na administração pública. Tirem dias. Porque sabe porquê, Sr. Vice-Presidente? Porque o seu déficit é apenas uma miragem, não é real. E é à conta destes trabalhadores que se faz esse tipo de coisas. E é corrigir uma injustiça, Sr. Vice-Presidente. E é para isso que nós estamos disponíveis e dispostos. E creio que também o Partido Socialista, como defensor dos trabalhadores, estará disponível para isso. Corrigir uma injustiça de uma norma que todos nós votamos de boa fé, Sr. Vice-Presidente. De boa fé, Sr. Vice-Presidente. E repito, de boa fé.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, só não erra quem nada faz. Mas quem faz e fazendo erra, tem sempre a oportunidade de corrigir para fazer mais e melhor. O artigo do Orçamento Regional, onde tem origem este problema, foi aprovado por unanimidade. Portanto, também com o voto favorável do PSD. Fizemos-o na convicção de que dessa redação não resultava o efeito, entretanto, identificado, o qual traz manifesto prejuízo para os trabalhadores. Não vislumbramos o alcance e dimensão do que aquele artigo dispõe. Com toda a humildade democrática, reconhecemos. E por isso mesmo, aqui está o PSD disposto a contribuir para uma solução. Isto é, que se respeite o verdadeiro espírito da remuneração complementar. E cito a lei, o diploma que o criou. Atenuar a diferença do nível do custo de vida nos Açores em relação ao continente, designadamente os derivados dos custos de insularidade. Citei. E, portanto, desse modo, irmos ao encontro dos direitos e expectativas dos trabalhadores. Este projeto de resolução é o único instrumento regimental que o Parlamento tem ao seu dispor para procurar resolver este problema, já que a competência formal e material neste domínio está cometida ao Governo Regional. Ao Parlamento cabe apenas o poder da sua aprovação. Reconhecido o erro, involuntário, é certo, e feito o que está ao nosso alcance, o que legalmente o Parlamento pode fazer, a questão resume-se então à sua dimensão política. E aqui, em primeiro lugar, importa saber qual é o entendimento do Governo Regional sobre os critérios da aplicação da remuneração complementar. A redação que o Governo Regional fez aprovar era mesmo para deduzir os suplementos remuneratórios ou tratou-se também de um lapso? A pergunta é agora para o Sr. Vice-Presidente. Porque ainda há instantes fez uma pergunta à oposição, mas no Parlamento a oposição também faz perguntas ao Governo. E, portanto, ficamos também à espera desta resposta. E a pergunta é, eu repito, a redação que o Governo Regional fez aprovar era mesmo para deduzir os suplementos remuneratórios ou tratou-se também de um lapso? Se não se tratou de um erro, estamos entendidos. Se foi lapso e o Governo Regional não quer corrigir, também estamos entendidos. O problema que aqui temos para resolver é um caso de moralidade. moral e politicamente, cumprimos o nosso dever, a nossa obrigação. O PS e o Governo Regional têm a palavra final. Ou ficam do lado dos trabalhadores, ou mais uma vez confirma-se que o discurso não rima com a prática e, portanto, com prejuízo para os açorianos. Desse.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, estamos na discussão de uma resolução que se prende com a remuneração complementar. Desde logo é importante situar o assunto neste âmbito, atento exatamente, e tivemos várias oportunidades ao longo dos últimos tempos de discutir este assunto, atenta à sua importância, à sua essencialidade que tem a ver com os fundamentos da autonomia e atendente também, é preciso nunca esquecer, aquilo que foi feito exatamente no diploma que estamos a discutir e que estamos com algumas angústias de interpretação, que é o orçamento para o corrente ano. O orçamento para o corrente ano, resumindo e concatenando, senhoras e senhores deputados, fez o mais ambicioso alargamento da remuneração complementar. O que, aliás, provocou suspeitas nos centralistas do costume e até acirrou aquela coisa triste, mas frequente, que é sempre a socialização da inveja. Felizmente estivemos unidos na defesa do Instituto e na defesa desse alargamento. Felizmente tivemos razão, e razão reconhecida por alguém muito pouco generoso, tradicionalmente, em dar-nos razão, como foi o Tribunal Constitucional. Tanto a resolução que estamos a discutir tem, havemos de convir, uma redação e um estilo um pouco peculiares. E, efetivamente, o Sr. Vice-Presidente do Governo tem razão quando pergunta quais são as dúvidas de interpretação. É porque nós, para avançarmos nesta questão, temos que nos deixar de rodriguinhos e temos que ser claros. Temos que ser claros, em primeiro lugar, em reconhecer que o Governo foi absolutamente claro, transparente e honesto na proposta que apresentou. Temo, senhoras e senhores deputados, que desta vez não se possa falar em problemas de redação final. Penso que a redação que nos foi aqui proposta manteve-se sempre a mesma. Não levantou qualquer tipo de dúvida, então. Não foi alvo de qualquer proposta de alteração. E penso que não é difícil interpretar, quando se fala em suplementos remuneratórios derivados de trabalho suplementar extraordinário ou em dia de descanso e feriados. Todos sabemos do que é que estamos a falar. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o proponente foi absolutamente claro e leal. O proponente, sejamos justos, não terá culpa se porventura os destinatários estiveram menos atentos, ou alguns desses destinatários. Portanto, o Governo, não há aqui erro, Sr. Deputado Joaquim Machado. Aliás, aproveito naturalmente para saudá-lo, é com muito gosto que o vejo a defender uma ampla, dilatada remuneração complementar, o mais generosa possível para os trabalhadores. Isso dá-nos sempre esperança na democracia e na sabedoria que o tempo sempre nos traz. E, portanto, não havendo aqui qualquer dúvida acerca do que o Governo queria, não há erro. O Governo tem determinado tipo de objetivos com esta norma, que reconheçamos é inovadora e que parece restritiva e até um pouco drástica. Mas esta norma terá, com certeza, algum objetivo. Eu tenho a certeza que, se a lerem, tenho a certeza absoluta, sem qualquer tipo de retórica ou de ironia, que as senhoras e os seus deputados conseguem escrutinar qual é o objetivo desta norma. E tenho também a certeza que são capazes de concordar com ele. Para já, fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Vice-Presidente tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, pelas intervenções feitas até agora, ficou claro duas coisas. Primeiro, o Governo cumpre integralmente, sem qualquer desvio, a norma sobre a remuneração complementar que foi aprovada por todos os partidos políticos nesta Assembleia. Ou seja, o Governo cumpre integralmente a lei e cumpre a lei que todos os partidos concordaram em todas as suas normas. Ora bem, se o Governo cumpre integralmente a lei, sem qualquer dúvida, e cumpre a lei nos exatos termos em que todos os partidos a aprovaram, como é que pode haver uma resolução que diga que o Governo aplique de forma adequada a lei que todos reconhecem que o Governo aplica corretamente? Portanto, não sei o que é que estamos aqui a tratar. Porque se todos reconhecem que o Governo cumpre a lei, se todos reconhecem que o Governo cumpre a lei e a lei nos termos que os senhores aprovaram, a única coisa que se pode dizer daqui é que os senhores estão a recomendar ao Governo que não cumpra a lei aprovada por esta Assembleia. Ou seja, o que os senhores estão a recomendar ao Governo é que não faça aquilo que os senhores mandaram o Governo fazer. Se é isso que estamos a falar, estamos muito esclarecidos sobre essa norma. E, em segundo lugar, sobre a redação da norma é claríssima, claríssima, não levantou qualquer dúvida. Foi uma norma incluída desde a primeira proposta inicial, teve mais de um mês em debate nas comissões, foram ouvidos todos os parceiros sociais, todos os partidos pronunciaram e ninguém propôs qualquer alteração a uma norma que está em vigor. Está em vigor por decisão unânime dos senhores deputados de todos os partidos. Por isso, das duas uma, ou a norma, ou esta resolução não faz qualquer sentido, ou a única conclusão que os senhores estão a propor é ao Governo que não cumpra a lei que os senhores aprovaram, e isso é pela primeira vez na história desta Assembleia que se recomenda ao Governo que o Governo não cumpra escrupulosamente, como está a fazer, uma norma emanada desta Assembleia. E isto não é, pois, uma resolução. Não é, pois, uma resolução que visa resolver um problema, é uma resolução que visa pôr em causa o funcionamento desta Assembleia.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, parafraseando o Sr. Vice-Presidente, diria que pelas intervenções do Governo Regional e do Partido Socialista feitas até agora, várias conclusões são já possíveis. Primeira conclusão: o mesmo partido e o mesmo Governo que diz dentro desta casa e fora dela que o Governo da República transforma as pessoas numa folhinha de Excel, e com razão, é o mesmo partido e o mesmo Governo que transforma os trabalhadores desta região em normas. O problema para o Governo Regional e para o Partido Socialista são as normas. Para o Governo da República é a folha de Excel. Para os partidos das oposições são os trabalhadores, são as pessoas e são os seus direitos. Primeira conclusão. Primeira conclusão. Posso continuar, Sra. Presidente?
Vamos permitir que a Sra. Deputada possa continuar a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Segunda conclusão. O que nós estamos a debater, Sr. Vice-Presidente, vou-lhe dizer exatamente o que é. O que nós estamos a debater, de facto, são os anúncios em catadupa que afinal visavam apenas uma mera campanha eleitoral e propagandística da parte do Governo Regional e da parte do Partido Socialista, quando disse aos sete ventos a todos os trabalhadores da administração pública desta região que iriam ser compensados dos cortes ferozes, desonestos, neoliberais do Governo da República. Os cortes, os senhores chamaram-lhes tudo e disseram e escreveram que os trabalhadores desta região não seriam prejudicados porque o Governo Regional e o Partido Socialista não deixavam, porque as nossas contas estavam todas em dia, porque tínhamos dinheiro dado à boa gestão para compensar ajudar as famílias e os trabalhadores. É isto que nós estamos a debater, Sr. Vice-Presidente. Ou seja, aquilo que o Governo e o Partido Socialista anunciaram, mais prometeram e se comprometeram perante os trabalhadores desta região. Depois, dizer-lhe também que o Bloco de Esquerda não tem o mínimo problema em assumir aqui, nesta casa e nesta bancada, que foi na cantiga do Governo, foi na cantiga do Governo Regional, foi na cantiga do Partido Socialista. Ah, pois foi.
E não percebeste uma declaração extraordinária, queria dizer uma declaração extraordinária.
Posso, Senhora Presidente? Agora, o Bloco de Esquerda também assume que está extremamente bem acompanhado. Porque na cantiga do Governo e do Partido Socialista foram os trabalhadores da administração pública desta região, quando pensavam que afinal iam ser compensados do corte, foi a opinião pública desta região, foram todos os partidos da oposição, e assumir o erro é exatamente criar o caminho para o corrigir. Também é isso que os partidos da oposição estão a fazer com este projeto de resolução. Agora, a questão que se levanta de facto é se o Governo e o Partido Socialista agiram de boa fé ou agiram de má fé. Se o Partido Socialista e o Governo Regional, quando prometeram aos trabalhadores que eles iriam ser compensados, estavam a falar verdade ou estavam a fazer propaganda eleitoral. Porque nenhum membro do Governo Regional, nenhum deputado ou deputada do Partido Socialista alguma vez disse aos trabalhadores que da remuneração complementar iriam retirar-lhes as horas extraordinárias. Governo Regional e Partido Socialista, que lhes iriam retirar as horas extraordinárias, suplementares, dias de descanso e feriados e outros de natureza idêntica que ainda estamos para saber o que é que querem dizer. E, portanto, das duas uma, ou o Governo Regional foi honesto na proposta que fez, e, portanto, e se foi honesto na proposta que fez, e a proposta era ressarcir os trabalhadores dos cortes do Governo da República, e então tem que arrepiar caminho e tem que corrigir aquela norma, ponto 3 do artigo 11º, e tem aqui todos os partidos das oposições a dizerem: estamos disponíveis para essa correção. Ou o Governo Regional não foi honesto, não agiu de boa fé, sabe muito bem o que é que queria com aquilo que lá escreveu, e agora esconde-se por trás da votação dos partidos das oposições nesta casa, que estão aqui a assumir um erro perante a sociedade açoriana e perante os trabalhadores açorianos, e a dizer-lhes: estamos disponíveis para o corrigir. Esta é que é a questão. Não há mais nenhuma questão, Sr. Vice-Presidente. É só esta. Ou os trabalhadores confiam, podem continuar a confiar no Governo Regional e no Partido Socialista, ou a partir de hoje ficam a saber que o Governo Regional e o Partido Socialista usa de todos os subterfúgios para fazer campanha eleitoral, mas afinal acabar por fazer exatamente a mesma coisa que o Governo da República está a fazer contra os trabalhadores. E para já.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que não vi uma atitude destas desde a minha infância, porque o que está aqui a acontecer é que o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional marcaram-lhe um golo e agora quer apanhar na bola, metê-lo debaixo do braço e ir para casa, quer ir para casa porque, e quer terminar com o jogo. Porque a questão é esta. A questão é esta. Em relação à substância da questão, o Sr. Vice-Presidente não tem razão. O Sr. Vice-Presidente, nas declarações públicas que se fizeram, quer por parte do Governo, quer por parte dos partidos da oposição, que se pronunciaram sobre a proposta que foi votada aqui por unanimidade, nunca ninguém disse aos trabalhadores que teriam este prejuízo. Nunca ninguém lhes disse. Eu tive a oportunidade de ler e tenho aqui os recortes da imprensa. Nunca ninguém lhes disse. Agora, nunca ninguém lhes disse. Portanto, É assim, da minha parte, da parte do PPM, eu votei absolutamente consciente e confiando na palavra que me foi dada por parte do Governo Regional nesta matéria. Eu confiei na palavra do Governo Regional, porque é evidente que em relação aos aspectos técnicos todos, um partido com PPM, com um deputado, muito fazemos nós no sentido de tentar perceber tecnicamente todas as questões. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza que nós percebemos sempre, que é o objetivo político. E este objetivo político recebeu o nosso apoio com o nosso voto favorável. E, portanto, o que aqui está proposto é o seguinte, que se respeite o espírito e a letra. E, portanto, nós o que aprovámos e o sentido político era de não prejudicar os trabalhadores. Esse foi o nosso voto. Segundo ponto, do ponto de vista político. Segundo ponto, o que é que se propõe aqui? O que se propõe aqui, os partidos, a oposição, todos os partidos da oposição comprometem-se a viabilizar uma proposta de decreto legislativo regional que venha a suprimir a redução da poupança decorrente da não dedução à remuneração complementar de quaisquer horas extraordinárias, suplementares, etc. Ou seja, da nossa parte, há aqui um desafio a Vossas Excelências. Porque isto, o diálogo não pode suceder apenas num sentido, que é o Governo Regional e o Partido Socialista pedirem unanimidade e pedirem que todos se movimentem no mesmo sentido. E, portanto, quando aconteceu isso, os partidos da oposição, generosamente, estivemos ao lado de uma decisão política com a qual concordávamos do ponto de vista dos objetivos que foram anunciados. Agora, o que aconteceu é que a oposição lança um repto ao Governo Regional e ao Partido Socialista nesta matéria. E pronto, temos a birrinha do costume. A proposta não é minha, já tenho aqui esta folha de Excel, tenho aqui este decreto, tenho isto aqui, uma série de tentativas de criar dificuldades técnicas em relação ao objetivo, que é o objetivo político. E foi isso que foi dito à sociedade açoriana e aos trabalhadores açorianos. Não me digam que não. Ninguém lhes anunciou nessas reuniões de trabalho. Ninguém lhe disse, a mim também não me disseram, ninguém anunciou aos trabalhadores açorianos, aos sindicatos, ninguém anunciou este tipo de reduções. Portanto, se assim foi, meus senhores, se os senhores já sabiam dessas consequências e não o disseram, eu sinto-me enganado por Vossa Excelência. É tão simples como isso. Se assim foi, se o senhor já sabia dessas consequências, eu sinto-me enganado. É tão simples como isto. E, portanto, da minha parte, há uma tentativa de corresponder àquilo que foi o meu anúncio político. E o que eu disse aos trabalhadores dos Açores é que não seriam prejudicados e que tentaria aprovar na Assembleia propostas que impedissem que esses trabalhadores fossem efetivamente prejudicados em termos de remuneração. E, portanto, é isto que é o nosso compromisso. E é agora, no âmbito deste anúncio político e do nosso objetivo político que estamos a definir, que nós estamos aqui a propor ao Governo Regional e ao Partido Socialista que vá de encontro também, com a mesma generosidade com que a oposição também esteve, que vá de encontro àqueles que são os legítimos anseios dos trabalhadores açorianos. É tão simples como isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem agora a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Sr. Deputado Francisco Coelho ouviu atentamente e registei uma frase que disse: e bem, foi feito o mais ambicioso alargamento da remuneração complementar aos trabalhadores da administração pública dos Açores. E também registei que disse que estivemos aqui todos unidos, em unanimidade, contra os centralistas, contra os mesmos de sempre. É verdade, estivemos todos unidos nessa matéria contra os centralistas. E tivemos também unidos, o que eu não percebo é o seguinte, eu acho que é aí que temos que explicar as coisas bem explicadas. Se até agora a remuneração complementar nunca foi alvo de descontos com o trabalho extraordinário, porquê é que passou agora a haver esses descontos? Isso é a primeira pergunta. Temos que fazer essa reflexão. E a reflexão não é jurídica ou legal, Sr. Vice-Presidente, é política, é de justiça, é de ética e é de moral. É isso que se passa, Sr. Vice-Presidente. E devo-lhe dizer mais, é também o mais ambicioso alargamento, mas simultaneamente é o mais drástico corte, que nem a feroz, a direita mais feroz, para citar aqui a senhora deputada Zoraida Soares, nem a direita mais feroz se atreveria ou se atreveu a fazer. E os senhores socialistas de esquerda deram com a mão e tiraram com as duas. E é isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer, Sr. Vice-Presidente. E mais uma vez lhe digo, estivemos... Para mim isto não é uma história, Sr. Vice-Presidente, é um drama. Não é uma história, é um drama. É um drama das pessoas que, trabalhando, estão a perder dinheiro. Por uma norma sua, que nós votamos, proposta sua que nós votamos, senhor. E não tem problema nenhum em assumir aqui o erro. Quem é que fez a norma? Quem é que fez a norma? Quem é que fez a norma? E já agora, que vem nessa semântica, eu pergunto-lhe, qual era a diferença se o nosso voto tivesse sido contra? Qual era a diferença? Qual era a diferença se o nosso voto aqui tem sido contra? Qual era a diferença? Responda agora à minha pergunta, Sr. Vice-Presidente. Responda agora, teria ou não teria sido aprovada a norma? Quem fez a norma? Quem foi o autor da norma? Qual era o espírito do legislador? Que é a semântica que os senhores usam aqui. Qual era o espírito do legislador, Sr. Vice-Presidente? O espírito de quem fez a norma? É isso que o senhor vai ter que responder. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, depois das intervenções, designadamente do Sr. Deputado Francisco Coelho e do Sr. Vice-Presidente, importa vir de novo ao debate, até para que se possam esclarecer aqui algumas questões e manifestar também a nossa discordância relativamente a algumas afirmações que foram proferidas designadamente pelo deputado, pelo Sr. Deputado Francisco Coelho. E a discordância é, desde logo, a seguinte. Esta medida que foi proposta pelo Governo e foi efetivamente aprovada por todas as bancadas, estamos aqui a assumir isso. Eu peço-lhe desculpa, Sr. Deputado Francisco Coelho, mas ela não é inovadora. É inovadora, como Vossa Excelência disse. Ela é perversa, Sr. Deputado. Ela é perversa. E é perversa, e eu passo a explicar porquê. Porque veio introduzir alterações na remuneração complementar que perverteram o espírito para que ela foi criada. E Vossa Excelência sabe, aliás, eu penso que terá sido ontem, que se falou aqui até na questão da paternidade e da história de um conjunto de instrumentos que a região criou a partir do momento em que ficámos dotados da Lei das Finanças Regionais e que visavam não só a diminuição das contribuições fiscais, quer para os cidadãos, quer para as empresas, quer um imposto sobre o consumo, que visavam um acréscimo ao salário mínimo, ou que visam um acréscimo ao salário mínimo regional, a remuneração complementar para os trabalhadores da administração pública regional, que aliás, a primeira vez que ela foi instituída foi ainda no tempo de um governo minoritário do PSD, todos nos lembramos disso, Aliás, posso lhe dizer que eu, na altura, era dirigente de serviço e consegui fazer, apesar das instruções que vinham da contabilidade pública, consegui pagar 2 meses dessa remuneração complementar aos trabalhadores do serviço que eu dirigia e que durante todo o período as folhas de vencimento que saíam do meu serviço iam com a remuneração complementar. Iam com a remuneração complementar. Portanto, a história é longa, nós todos a compreendemos e sobretudo isto, quem estava e contribuiu para a construção destes instrumentos que é um património que não é do PCP, que não é do PS, que não é do PSD, que não é do CDS, enfim, do Bloco, é da região autónoma dos Açores, é da autonomia regional esse património. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, porque, de facto, o instrumento que foi introduzido e que nós aprovámos, certamente, perverte o espírito da remuneração complementar. O objetivo pode e foi apresentado como sendo muito nobre, apesar de o PCP ter, em devida altura, no período prévio à aprovação do Orçamento para 2014, ter tomado posição pública, em termos partidários, de que aquela não seria a melhor solução. A melhor solução seria uma remuneração compensatória para compensar os cortes e manter a remuneração complementar com o espírito para que ela foi criada. Aliás, nós em sede de orçamento, uma das nossas propostas previa até o aumento da base da remuneração compensatória, salvo erro, em mais 2,5%. A nossa proposta de remuneração compensatória foi chumbada, com certeza, como acontece muitas vezes, são chumbadas as propostas de diferentes partidos que aqui são trazidas. E aprovámos aquela remuneração complementar. A remuneração complementar. Mas, senhor deputado, que ela perverte efetivamente o espírito para que foi criado, perverte. Ela não é inovadora. E, efetivamente, aquilo que se está a verificar é que está a prejudicar o rendimento dos trabalhadores. Isto é, pretende, o que foi transmitido é que compensaria os cortes, mas, afinal de contas, à compensação que é dada aos trabalhadores da administração pública, são subtraídos depois a alguns rendimentos provenientes, designadamente, do trabalho extraordinário, que, como sabemos... Muito bem. Embora tenha sido um à parte, eu, como os à parte, sei que nem sempre se ouvem, o Sr. Deputado Tosto Pereira perguntou-me o seguinte, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Referindo-se exatamente àquilo... Referindo-se exatamente à questão que eu estava...
Oh, senhoras e senhores deputados, senhor vice-presidente, vamos... Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Artur Lima, Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Artur Lima, Sr. Vice-Presidente, vamos fazer aqui um ponto de ordem. Os apartes são regimentais, naturalmente também que nos apartes não devemos ofender os nossos colegas, estamos aqui no âmbito de um debate de respeito, como deve ser. Sr. Deputado Aníbal Pires, pode continuar a sua intervenção. Tem a palavra, se faz favor.
Primeiro dizer que o à parte que me foi...
Penso que temos que continuar os trabalhos, porque então assim não chegamos lá. Sr. Deputado Aníbal Pires, faça
obrigado,
favor.
Sra. Presidente. Eu não fico, nem nunca fiquei ofendido com nenhum à parte que me foi feito aqui, muito menos com a parte que o deputado Tosto Pereira me fez, antes pelo contrário. E como o à parte tem uma pergunta, e como os à partes nem sempre são audíveis, eu até vou repetir o à parte e procurar responder ao à parte que o Sr. Deputado me fez. O Sr. Deputado disse assim: o que é que uma coisa tem a ver com a outra, Sr. Deputado? Estando eu a tentar relacionar o seguinte facto: a remuneração complementar visa compensar, mas entretanto, se houver trabalho extraordinário do trabalhador durante esse mês, é deduzida a remuneração complementar. O Sr. Deputado tem tudo a ver. Tem tudo a ver, Sr. Deputado. Eu penso que tem tudo a ver, o senhor perdoa-me, mas eu não vejo que não tenha a ver. Por isso mesmo é que eu estou a referi-lo. Mas continuando, portanto, isto para dizer o seguinte: efetivamente, não há aqui nenhuma inovação. O que há aqui é uma perversão. Relativamente à intervenção do Sr. Vice-Presidente, recordar aqui o seguinte: é evidente que o projeto de resolução que a oposição, que os 5 partidos da oposição subscreveram e trazem aqui, é muito no sentido do reconhecimento de que há um problema e que urge resolver e que se destina ao envolvimento de todos os partidos com assento parlamentar, designadamente com o Partido Socialista. Mas eu recordo ao Sr. Vice-Presidente e julgo que isso responde às suas preocupações. E, aliás, o que eu vou dizer não tem nenhuma novidade, porque foi dito na passada segunda-feira, durante a manhã, numa conferência de imprensa que fiz e onde o anunciei, quando estava a dar conta da síntese das principais conclusões que a Direção Regional do PCP, da reunião da Direção Regional do PCP desta semana, onde anunciei publicamente que o PCP iria tomar uma iniciativa legislativa no sentido da revogação das normas que prejudicam efetivamente as remunerações dos trabalhadores, o salário, o rendimento dos trabalhadores, e iria fazê-lo através de um decreto legislativo regional. Irei fazê-lo, Sr. Vice-Presidente. O que não, ó Sr. Vice-Presidente. Ó Sr. Vice-Presidente, irei fazê-lo.
Também nós mexemos ontem, mas não foi propriamente ontem.
Eu irei fazê-lo e certamente encontrarei maneira de que o diploma possa vir a ser admitido pela Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, até porque a Lei Travão não é nenhum papão e não falta dinheiro no orçamento da região para, sem nenhum aumento da despesa, encontrar a solução para isso. E, portanto, essa questão há de ser torneada dessa forma. Mas isso não desvaloriza em nada, Sr. Vice-Presidente, esta iniciativa que os partidos da oposição aqui estão a tomar. Até pelo contrário, Sr. Vice-Presidente, esta iniciativa dos partidos da oposição pretendem até é o envolvimento do Partido Socialista e do Governo na resolução de um problema, que é um problema que se está a colocar. Os trabalhadores da administração pública até já devem ter dado conta aos senhores deputados do Partido Socialista desta situação que estão a viver e com aquilo que estão a ser confrontados. Porque aquilo que foi efetivamente anunciado, não, eu sei que aquilo que está a ser feito é o que foi aprovado, mas aquilo que foi anunciado não foi isto. E os trabalhadores da administração pública queixaram-se a todos os grupos e representações parlamentares que têm assento aqui,
ao Governo, com certeza que também. E, portanto, esta iniciativa, independentemente de outras que venham a acontecer, designadamente aquela a que eu me refiro, não tira nenhum mérito, nenhum, antes pelo contrário, é esta iniciativa que foi subscrita pelos 5 partidos da oposição, porque pretende envolver o Partido Socialista e assumir a assunção por esta Câmara de que há aqui necessidade de fazer uma correção àquilo que aprovámos em orçamento. E, portanto, a questão é tão simples como esta. E se o Vice-Presidente, claramente, é assim que vai acontecer. A não ser que Vossas Excelências queiram resolver o problema aceitando a recomendação que os 5 partidos da oposição estão a fazer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho.
Senhoras e Srs. Deputados, senhor Membro do Governo, estamos a avançar muito pouco, curiosamente. Há aqui um rol, parece-me, de aparentes boas intenções, e eu acredito que seja, porque os trabalhadores, resta saber se é os trabalhadores, se há alguns trabalhadores, vamos ter que ser mais rigorosos, Sra. Deputada Zoraida Soares. Porque eu acho que nem todos os trabalhadores fazem horas extraordinárias. Atrevo-me a pensar que são a minoria. E isso vai-nos ajudar muito a perceber a questão que estamos a falar. Portanto, exatamente. Não, já vai ver qual é o meu discurso. Se me deixar, vai perceber qual é o meu discurso. Portanto, para além dessa boa intenção, apesar de tudo meio envergonhada, é certo, mas eu, sinceramente, gostava de não explorar muito esse tema. Acho que temos que assumi-lo e passar à frente. Porque ele é, efetivamente, um bocadinho embaraçoso. Agora, o facto de ter havido aqui algo que já todos percebemos, que é embaraçoso, também não justifica, Sra. Deputada Zoraida Soares, que o ataque seja a melhor defesa. Ou seja, que não tenha havido... É porque eu tenho um especial carinho por si, a Sra. Deputada sabe disso. O facto de, eventualmente, a oposição, entre muito trabalho, num conjunto de diplomas provisionais complexos, quer quantitativa, quer qualitativamente, não ter percebido bem ou não ter atingido bem o alcance daquela norma, respeita-se, Sra. Deputada. Agora, não se pode, é quem padeceu desse mal, vir lançar as culpas nos outros e dizer... Aliás, tem pena de não estar aqui, mas a figura memorável do enganado, aliás, deve estar com vergonha de ter sido enganado, depois de pensar melhor, do Sr. Deputado Paulo Estevão, eu fui enganado. Quer dizer, ó Sra. Deputada, a gente, neste caso, o Governo dá-vos a lei, tem os artigos, Vossas Senhorias não leem, ou leem de ouvido, ou leem aquilo que vos fala, ou não leem tudo, depois dizem, fui enganado. Eu, afinal, não sei ler. Não, o Governo deu-me um diploma, mas não vinha anotado nem sublinhado. Não trazia bonecos. O Governo enganou-me. Ó, Sra. Deputada, vamos ter alguma calma. Isto é demasiado ridículo. Quer dizer, Vossas Senhorias não leem. A culpa é do Governo, o Governo engana a gente. Coitadinhos da gente que é tão ingênuo. Não pode ser. Não pode ser. Até porque não estamos a ir ao fundo da questão. Devo dizer com sinceridade que o Sr. Deputado Artur Lima aproximou-se, no meu entender, mais do fundo da questão e fez uma pergunta pertinente. Porque o fundo da questão é, em primeiro lugar, também não se trata aqui de uma birra de normas, Sra. Deputada, aquele discurso e as normas e as pessoas e a Troika e o Partido Socialista e o Lobo Mau. Não é isso. Não é as normas. Não é as normas, Sra. Deputada. O problema do Governo e do Partido Socialista não é, se nós pensássemos o que Vossas Senhorias pensam, enganámos-nos. Temos que corrigir. Não, o que nós pensamos, e temos o direito de pensar, é que não nos enganámos. Vou escandalizá-la mais, Sra. Deputada. Vou escandalizá-la mais. Nós não nos enganámos. Fizemos de propósito. Mas eu vou-lhe explicar porque é que fizemos de propósito. É porque a Sra. Deputada ainda não se apercebeu. Com esse discurso generoso, mas pouco rigoroso, a Sra. Deputada pensa que está a defender os trabalhadores. Não, a Sra. Deputada não está a defender os trabalhadores. A Sra. Deputada pensa, se for mais rigorosa, que está a defender alguns trabalhadores. Os trabalhadores que fazem trabalho suplementar e horas extraordinárias. O que o Governo quis foi essa a nossa leitura, daí a pertinência da pergunta do Sr. Deputado Artur Lima, porque vamos ser claros, isto só há duas hipóteses, e era bom que fossem mais objetivos. Volto a dar os parabéns ao deputado Artur Lima. Os senhores deputados, eu chego aqui e pergunto, vamos lá ver uma coisa. Os senhores puseram aqui este artigo, a gente não viu bem, mas, conforme disse o Sr. Deputado Artur Lima, isto dá a impressão que é para dar com uma mão e entrar com a outra. É isso, Sr. Vice-Presidente, vamos lá ver se é isso. É uma hipótese. Mais uma vez, os parabéns ao Sr. Deputado Artur Lima. Nós pensamos que não é isso. Nós pensamos que é outra coisa e que é perfeitamente possível perceber qual é essa outra coisa. O Governo quer, de forma drástica, passando por alguns corporativismos dos serviços, acabar com as horas extraordinárias. E porquê é que o Governo quer acabar com as horas extraordinárias? A senhora deputada não é capaz de atingir? Pois é, porque a senhora deputada, com esse discurso melado, está a defender os instalados. Aqueles que, além de emprego, quadro e salário base, também têm horas extraordinárias. Mas se as horas extraordinárias, que em bom rigor não são um direito, mas são um dever que se impõe aos trabalhadores... Se as horas por isso é que o horário normal de trabalho é o que é, o descanso e o direito ao repouso, já ouviu falar, senhora deputada? E, portanto, o caminho correto deve ser, tanto quanto possível, reduzir horas extraordinárias, mas satisfazer as necessidades públicas. E como é que se satisfaz as necessidades públicas? Não há um grande problema de desemprego nesta região? Não será melhor contratar novas pessoas? E, portanto, a pergunta que se impõe aqui e que eu faço ao Sr. Vice-Presidente, quer como responsável da administração pública, quer como responsável das finanças, é se identificadas por redução da feitura de horas extraordinárias, novas necessidades de contratação, se o Governo Regional está disponível, ao abrigo dos poderes que este orçamento lhe dá, a contratar as pessoas que as necessidades dos serviços impuserem. Parece-me que só há aqui duas perguntas a fazer. A que fez o Sr. Deputado Artur Lima e a que eu fiz. Não há aqui outras soluções. Vamos ao que interessa, vamos ver o que é que se passa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Coelho. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo.
Senhor deputado Joaquim Machado está à espera da oportunidade para poder começar a sua intervenção. Senhor deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Eu senhora Presidente, até porque... Os argumentos que estavam a ser esgrimidos em à parte, julgo que são importantes para entendermos, no fundo, as motivações de um e dos outros lados. E esta última intervenção que ouvimos, do Sr. Deputado Francisco Coelho, de facto tem um alcance muito para além daquilo que aparentemente podia ter. O Sr. Deputado Francisco Coelho acabou por desautorizar o Vice-Presidente do Governo nas argumentações que aqui nos trouxe durante este debate. Porque até agora o Vice-Presidente do Governo até foi ao ponto de desafiar a oposição a trazer um diploma para fazer a alteração desta norma do orçamento. Coisa impossível, como o senhor sabe, coisa impossível, porque formal e materialmente só o Governo Regional é que pode fazer alterações ao orçamento. Formal e materialmente só o Governo Regional é que pode fazer alterações ao orçamento. E, portanto, feito o desafio à oposição de, mesmo com esse constrangimento, trazer aqui uma proposta de alteração, eis quando o senhor deputado Francisco Coelho se levanta e na sua douta sabedoria, e estou a ser sincero, não estou a ser irónico, na sua douta sabedoria, diz-nos que o que motivou a redação desta norma que nós estamos a discutir foi a intenção do Governo Regional de acabar com as horas extraordinárias. E, portanto, os senhores entendam-se. Querem que a oposição traga cá um diploma para alterar esta norma do orçamento? Mas para quê? Se a intenção que está subjacente a isto tudo é uma outra. Mas nesta minha intervenção queria fazer uma nota prévia antes de chegar mais adiante ao fulcral da questão. O senhor vice-presidente esteve até aqui a sustentar toda a sua intervenção e argumentação com a obrigação que tem de cumprir a lei que aqui foi aprovada por unanimidade. Muito bem. Julgo que lhe fica bem. Cá está um elogio. Pela primeira vez lhe faço um elogio. Mas isso só faria sentido, se o senhor vice-presidente fizesse uma rotação de 45 graus e olhasse para trás para o seu colega do governo, que é exímio, a fazer suspender as leis que este Parlamento também aprova por unanimidade, como nós ainda ontem vimos, por exemplo, com os incentivos à cultura, ou que através de uma circular altera a legislação que nós aqui aprovamos, por exemplo, relativamente aos manuais escolares. O senhor não se preocupa com o cumprimento da lei nesses casos. Neste que prejudica os trabalhadores dos Açores, Vossa Excelência, vem exigir que se cumpra a lei.
Muito bem.
Mas eu tenho mais para dizer. A lei foi aprovada por unanimidade, é verdade. É verdade. Mas estão 5 partidos da oposição, disponíveis e a recomendar-lhe que faça alteração. Para se obter essa unanimidade, já só falta o Partido Socialista. E garanto novamente essa unanimidade. Eu julgo que estamos aqui perante um caso que se podia tipificar de autismo político. De um PS e de um governo regional alheios à realidade. Que não enxergam este caso que está manifestamente a prejudicar os trabalhadores, que penaliza os trabalhadores. Porque Porque
Senhoras e senhores deputados, Senhores deputados, vamos manter alguma calma. Vamos manter alguma calma para podermos continuar o nosso debate. Senhor deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Porque se o PS e o Governo tivessem noção da realidade e não a todo custo tentassem abstrair-se do que nós estamos a propor, o que claramente nós estamos a propor, o que os partidos da oposição, subscritores desta resolução, pretendem, é, pura e simplesmente, que o Governo Regional altere essa disposição do decreto legislativo do nosso orçamento. Basta só isso. E porquê é que recomendamos ao Governo Regional? Eu insisto, porque formal e materialmente, só o Governo Regional pode alterar o orçamento. Se nós erramos, queremos corrigir. Espanta-nos que o PS e o Governo Regional continuem teimosamente em querer manter esta norma que traz prejuízo para todos os trabalhadores. Apetece-me citar alguém, porque esse dito julgo que se aplica muito bem este caso do Partido Socialista. Quem não conhece, não sente. E julgo que este PS e este Governo Regional, neste caso vertente, não conhece e por isso não sente o prejuízo que os trabalhadores estão a ter com a interpretação dessa norma orçamental. E continuo a citar, é alguém que diz que por melhor que sejam as intenções, é pela prática que tudo se materializa. Portanto, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Governo, nós já chegamos a uma conclusão e julgo que o debate a partir de agora vai encaminhar-se para o seu fim. O Governo Regional e o PS, deliberado e conscientemente, fizeram aprovar uma norma que tinha como intenção prejudicar os trabalhadores. Porque, de facto, esta norma está disforme com aquilo que é o espírito da remuneração complementar. Que, como eu tive a oportunidade de dizer durante a intervenção, o que o diploma que criou a remuneração complementar diz é o seguinte, que se trata de atenuar a diferença do nível do custo de vida dos Açores em relação ao continente, designadamente os custos derivados de insularidade. Eu não creio que um trabalhador que tenha de fazer horas extraordinárias para que o serviço onde ele se integra possa prestar com qualidade e em tempo um serviço à comunidade e aos açorianos que deixe de ter custos acrescidos de insularidade só pela circunstância de fazer trabalho a mais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, este debate é realmente sui generis. Se bem, ao fim de uma hora e meia de debate, os senhores o que estão a insistir é que o Governo não cumpra a lei que os senhores aprovaram. Primeira questão. Segunda questão. A lei é clara, transparente e rigorosa. E não há duas interpretações na lei. Eu vou ler exatamente aquilo que os senhores aprovaram. Ao valor da remuneração complementar, são deduzidos os suplementos remuneratórios derivados de trabalho suplementar extraordinário. Ou seja, os senhores descreveram, aprovaram uma lei que diz claramente que é reduzido o trabalho extraordinário. Vocês não repararam? Não leram? Os senhores vão dizer aos açorianos que não sabem aquilo que votam? A redação não é tão clara que não tem qualquer dúvida. O que os senhores estão a dizer aos açorianos é que não sabem, não conhecem aquilo que votam. Agora, essa matéria para mim e para nós está clara. Primeiro, o Governo cumpre integralmente a lei. Segundo, a lei era clara, transparente e não tinha qualquer dúvida. Os senhores não foram iludidos, não foram enganados, porque esta norma está, este artigo está no orçamento, foi discutido e votado na íntegra e a sua redação é clara. Vamos à questão mais substancial da matéria. A remuneração complementar, e como nós dissemos, e como é efetivamente, visa repor em termos de remuneração base aquilo que foi o corte do Governo da República. E a remuneração complementar consegue efetivamente uma parte substancial dos rendimentos dos trabalhadores até um nível muito significativo de rendimentos repor na íntegra os cortes que o PSD e o PP impuseram aos funcionários públicos. Uma coisa diferente e que estava clara nesta norma, é o trabalho extraordinário. E o trabalho extraordinário, como o próprio nome indica, é extraordinário. Portanto, não estamos a falar de uma remuneração fixa constante. Estamos a falar necessariamente num trabalho que é extraordinário e tem que ser pontual. E digo-lhe qual é a posição do Governo sobre esta matéria. E é isso quando se fala dos trabalhadores. O Governo preocupa-se muito com os trabalhadores. Tanto se preocupa com os trabalhadores que lhe assegurou a manutenção da sua remuneração para o seu horário normal de trabalho. Mas sabe o que é que me choca a mim? O que é que me choca a mim, como açoriano, é ver um trabalhador que tenha que trabalhar mais horas que o seu horário normal de trabalho e quando existem pessoas no desemprego. Isto é que me choca. E isso é que também devia chocar os senhores. Porque enquanto houver trabalho, trabalhadores que trabalham a mais, existem pessoas que não trabalham. E para este governo a prioridade é que as pessoas trabalhem todas. Que trabalhem todas. E não que uns trabalhem a mais para outros trabalharem a menos. Por isso, enquanto houver alguém que tenha que trabalhar a mais, tem necessariamente que encontrarmos as soluções para quem está no desemprego possa ocupar essas horas que outros trabalham a mais. E eu vou-lhe dar só um pequeno exemplo. Todos nós sabemos que existem, por exemplo, enfermeiros no desemprego. Mas também sabemos que existem enfermeiros que trabalham mais horas com o horário normal de trabalho. E a solução para este governo é que ninguém trabalhe mais horas com o horário de trabalho legal. E para isso o que precisamos efetivamente é pôr mais pessoas a trabalhar e não criar condições para que os mesmos trabalhem mais para que outros não trabalhem. E esta questão é para nós essencial nesta matéria. O que nós queremos, o que nós pretendemos, o que nós estamos a fazer é que não fique ninguém desempregado porque outra pessoa trabalha mais horas com o horário normal de trabalho. E isso devia ser a principal preocupação que nos devia unir. Terceiro aspecto essencial nesta matéria. Todos nós temos consciência de que esta foi uma matéria que, do ponto de vista de verificação constitucional, teve uma verificação acima da normalidade das normas desta Assembleia. Foi visto ao pormenor pelo Tribunal Constitucional, remetido pelo Sr. Representante da República, e o Tribunal Constitucional emitiu um acórdão que foi, sem dúvida, um instrumento fundamental para a defesa da nossa autonomia. Saibamos todos respeitar essa enorme vitória que os Açores conseguiram através do acórdão do Tribunal Constitucional. E por circunstâncias particulares, não façam e não estraguem aquilo que foi uma enorme vitória para os Açores e para os açorianos. Sobre a matéria em causa, nós sabemos exatamente, como todos penso, que são deputados responsáveis, tinham conhecimento exato do que é que votaram. A lei era clara, a lei era transparente e todos sabiam exatamente o que fizeram. Agora, o que não é admissível era há 3 meses saberem conscientemente aquilo que fizeram e hoje dizeram que não queriam fazer aquilo que fizeram. Porque esta norma estava enquadrada num diploma que precisava de passar no Tribunal Constitucional. E a argumentação, e isto é a defesa da nossa autonomia, é a defesa da remuneração complementar, é a defesa da capacidade que tivemos de compensar os trabalhadores e vai muito para além de tacitismos e oportunismos políticos de momentâneos. Nós sabíamos exatamente qual era a argumentação para defender a constitucionalidade desta norma. Sabíamos exatamente qual eram as normas para defender esta constitucionalidade. E este diploma foi analisado da sua constitucionalidade no seu conjunto. Sabemos o que é que fizemos. Sabemos a vitória que tivemos para os trabalhadores açorianos e sabemos também como é que vamos conseguir preservar esta vitória em termos de remuneração, de garantia da manutenção da remuneração dos trabalhadores açorianos. Sobre essa matéria, os açorianos sabem bem quem corta e quem ataca os funcionários públicos e os pensionistas. Ainda esta semana sentiram nos seus rendimentos mais um corte que o PSD e o PP fizeram aos pensionistas açorianos. Por isso, sabem o que é que nós fizemos.
garantimos a remuneração complementar que manteve o vencimento. O nosso objetivo é, claramente, que as horas extraordinárias sejam uma exceção e não uma regra. E quando as horas extraordinárias se repetirem todos os meses, o que nós temos que fazer é contratar mais pessoas que estão neste momento desempregados para a administração, para resolver esse problema das horas extraordinárias e não manter gente no desemprego para que outros ganhem mais que a sua remuneração. É isso que nós não iremos fazer corajosamente contra alguns pequenos interesses instalados. Porque o que nós queremos é defender os Açores e, essencialmente, o que nós demonstramos no passado, fazemos no presente e iremos fazer no futuro é defender efetivamente os trabalhadores açorianos com estas medidas concretas e não utilizar o nome dos trabalhadores para não defendê-los no fundo e naquilo que é essencial. Por isso, nós temos consciência do que fizemos com total clareza e transparência. E com total clareza e transparência que aqui estava, foi isso que fez com que fosse constitucionalmente aprovado este diploma. O que nós queremos respeitar na íntegra o rendimento dos trabalhadores, o que queremos é que não exista na administração regional a necessidade de haver pessoas que trabalhem mais, porque quando há necessidade de pessoas trabalharem mais o seu horário, a solução que nós apontamos é que outras pessoas que não trabalhem passem a trabalhar. E posso dizer a esta Câmara, para esse efeito, solicitámos a todos os serviços que nos identificassem até ao dia 17 de abril qual é efetivamente as suas necessidades de pessoal decorrentes desta conjugação de realidades, inclusivamente da redução do horário de trabalho que nós decidimos aplicar, de forma a que possamos, nos próximos meses, fazer um recrutamento generalizado para a Administração Pública Regional, para que possamos ter mais açorianos a trabalhar na Administração e para que os açorianos que neste momento têm que fazer horas a mais daquilo que são o seu trabalho, não tenham no futuro que fazer essas horas a mais e que sejam compensados por quem hoje está no desemprego. Assim é que se combate o desemprego, assim é que se defende os trabalhadores, assim é que se defende o rendimento dos açorianos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. O Sr. Deputado Joaquim Machado pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado, 3 minutos.
Não será tanto tempo necessário, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente do Governo insiste em afirmar que a oposição quer obrigar o Governo a não cumprir uma lei, ainda que tendo percebido coisa diferente. Percebendo que o que a oposição quer é que o Governo faça a alteração da lei. E tanto assim é que desafiou a oposição a trazer aqui um diploma neste sentido. A minha interpelação, a Vossa Excelência, Sr. Presidente, é a seguinte. Se qualquer partido desta Casa trouxer à presença de Vossa Excelência um projeto de decreto legislativo regional que altere o orçamento da região, designadamente com impacto orçamental, se Vossa Excelência aceita a entrada desse diploma e se o despacha para a comissão respectiva. Ou, por outro lado, se for o Governo Regional a trazer um diploma que altere o orçamento regional, se Vossa Excelência aceita e manda tramitar esse diploma conforme é habitual. Queria saber qual seria o entendimento de Vossa Excelência, sobretudo em presença de um projeto de decreto legislativo trazido aqui por um partido da oposição.
Senhor Deputado, aliás, como já foi referido aqui até no debate, naturalmente que nesta fase em que estamos, com um orçamento aprovado, qualquer iniciativa que entre e que faça alterar esse orçamento não pode ser admitido, porque fere uma das questões formais que tem a ver com a Lei Travão e por isso não poderá ser admitido. Senhor Deputado Francisco Coelho, pede a palavra para se inscrever.
Sim.
Peço então mais um minuto. Senhor Deputado Nuno Pires, penso que é para uma interpelação que pede a palavra.
E para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental. Regressamos às 11h35. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Eu peço aos líderes parlamentares um favor de se aproximarem da mesa, por favor, e o seu vice-presidente. Muito obrigada, então, pela vossa atenção. Vamos continuar com o nosso debate. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. Sendo provavelmente esta a última intervenção, vou tentar ser capaz de dizer tudo aquilo que ainda pretendo dizer. E começaria pelo senhor vice-presidente, a quem, com toda a frontalidade, quero dizer o seguinte. A sua última intervenção, senhor vice-presidente, eu estou aqui nesta casa há 5 anos, foi a mais infeliz, a mais demagógica e a pior que o senhor fez nestes 5 anos em que eu aqui estou. E vou-lhe dizer outra coisa. O senhor vice-presidente, que representa um governo também e um Partido Socialista que o suporta, todos os dias dizem, e bem, nesta região, que o governo da República reina porque põe pobres contra miseráveis, privados contra públicos, novos contra velhos e empregados contra desempregados. Senhor vice-presidente, foi exatamente aquilo que o senhor fez. O senhor perdeu a legitimidade política para fazer este tipo de discurso na região autónoma dos Açores. Porque aquilo que o senhor fez aqui foi exatamente pôr os trabalhadores empregados desta região contra os trabalhadores desempregados desta região. Passos Coelho e Paulo Portas não fariam melhor. Até porque o senhor vice-presidente, em determinados aspectos, é bem mais brilhante. E do ponto de vista da demagogia, penso que lhes passa bem à frente. Esta era uma das coisas que eu não queria deixar passar em branco. Depois, eu queria voltar ao Decreto Legislativo Regional, que trata da remuneração complementar regional, para dizer o seguinte. No seu segundo parágrafo, diz o decreto que a remuneração complementar regional visa, por um lado, atenuar a diferença do nível do custo de vida dos Açores em relação ao continente, designadamente os derivados dos custos da insularidade, e, por outro, diminuir as desigualdades resultantes do baixo valor das remunerações desta região. Quando alguém aqui pergunta o que é que uma coisa tem a ver com a outra, na realidade só há uma resposta: não tem nada. Porque uma medida, um complemento, uma remuneração que tem estes dois objetivos não se compadece com aquilo que o governo está a fazer, que é retirar dessa remuneração que visa repor uma desigualdade que os trabalhadores desta região já têm, segundo o decreto, pela insularidade e pelos baixos salários, e vai-lhes retirar o dinheiro que eles já não têm. De tal maneira que há pessoas nesta região, neste momento, que levam para casa, ouça, senhor vice-presidente, levam para casa menos... Levam para casa menos do que o ordenado base, depois de descontado as horas extraordinárias da remuneração complementar. Primeira questão. O senhor acha isso justo? Bom, isso é um problema. É um problema seu. Já lá vamos. Ou votou a favor. Agora, e eu continuo a tentar fazer o discurso melado que me é característico e até me estou a esforçar para que ele seja o mais melado possível. Foi aqui perguntado o seguinte: o que é que o legislador queria, o legislador aqui ao Governo Regional, com esta norma, artigo 11.3? E foi perguntado o que é que o Partido Socialista, que também votou favoravelmente esta norma, pretendia. O senhor vice-presidente deu uma resposta extraordinária. Afinal, o Governo Regional e o Partido Socialista, ao contrário daquilo que andaram a dizer nesta região, por cada uma das novilhas, em tudo quanto era comunicação social e dentro desta casa, não era compensar os trabalhadores, não era repor a ética, a moral, a justiça que o Governo da República tinha tirado. O que os senhores queriam, afirmaram-no há pouco nesta casa, era acabar com as horas extraordinárias.
Agradeço que termine, senhora
deputada. E outros de natureza idêntica, que já lhe perguntei 3 vezes o que é que isto quer dizer, e o senhor vice-presidente ainda não me respondeu. Para acabar com as horas extraordinárias, senhor vice-presidente, não era preciso fazer o artigo 11º, ponto 3. E vou-lhe dizer uma coisa. Há trabalhadores, os senhores trataram aqui as horas extraordinárias e os trabalhadores que fazem horas extraordinárias como se fossem uma cambada de malandros e de oportunistas. E eu quero dizer uma coisa, há trabalhadores e trabalhadoras desta região que se não fossem as horas extraordinárias ganhavam uma miséria. Trabalham que se fartam, percebe? Trabalham que se fartam para levar essas horas extraordinárias para casa. E portanto, senhor vice-presidente, aquilo que o senhor disse, todos os trabalhadores desta região devem ter ouvido.
Senhora deputada, agradeço.
Vou terminar, senhora presidente. O Governo Regional vai acabar com as horas extraordinárias. Mas agora há boa notícia amanhã na comunicação social. Posso continuar? Eu quero acabar, senhora vice-presidente.
Continuo, senhora deputada.
Aquilo que vai sair amanhã na comunicação social é que o Governo Regional está a fazer um levantamento exaustivo para ver quantos mais trabalhadores é que vai meter na função pública para tirar as horas extraordinárias. Tenho 3 coisas para lhe dizer e com isto termino.
Deputada.
3 coisas e com isto termino. Primeiro, o senhor não está obrigado a um orçamento de Estado que diz que por cada trabalhador que sai, diga se está ou não. Por cada 5 trabalhadores que saem só pode entrar 1. O senhor não está obrigado a um orçamento de Estado que o obriga a diminuir em 2% o número de trabalhadores da administração pública? Então eu pergunto-lhe quantos é que o senhor vai meter na administração pública? Quantos postos de trabalho? Diga agora aqui, não é amanhã, é agora, quantos postos de trabalho? E já agora, senhor vice-presidente, um governo regional e um partido que passa a vida a dizer que não se pode criar emprego à custa do emprego público, acabou agora aqui de dizer exatamente o contrário. Afinal, é à custa do emprego público. Sabe porquê? Porque isso do FII paga-se. E sabe quando é que se paga? Em 2016. É para isso que os senhores vão tirar as horas extraordinárias, prejudicando os trabalhadores desta região. Portanto, os senhores agiram de má fé. Os senhores puseram uma norma que nós votámos e aqui assumimos que o fizemos mal. E por isso estamos a tentar corrigir o erro. Os senhores agiram de má fé. Os senhores aldrabaram os trabalhadores, os senhores mentiram a esta casa e os senhores recusam-se a corrigir isso que fizeram. Pode vir com as palavrinhas mansas e com a demagogia que quiser, que não há nenhum açoriano ou açoriana que não perceba isto neste momento. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Presidente, senhora presidente, senhores deputados, senhor vice-presidente, senhor membro do governo. Há aqui algumas questões que carecem de esclarecimento por parte do seu vice-presidente e que, desde logo, a seguinte, quem conhece o modelo organizacional da administração pública certamente perceberá que em determinados setores não é de todo possível acabar com as horas extraordinárias e que a solução, até para a resposta que os serviços têm de dar, implica, por vezes, horas extraordinárias e que não é a contratação de mais trabalhadores que, alguma vez, evitará que, em determinadas circunstâncias, tenha de haver horas extraordinárias. Portanto, Sr. Vice-Presidente, essa é uma falsa questão. Depois, e relativamente à iniciativa e à questão da Lei Travão, eu já há pouco referi que vou encontrar uma solução para que o diploma seja aceito pela mesa da Assembleia. Mas, ao Sr. Vice-Presidente, eu queria-lhe colocar aqui uma questão até para que, que isto possa ser ultrapassado rapidamente. Diga-me uma coisa, Sr. Vice-Presidente. A verba que está alocada ao pagamento da remuneração complementar já tinha em consideração as horas extraordinárias que iam ser descontadas, os valores desses pagamentos, Já tinha. Não, Sr. Vice-Presidente. Não. A verba que Vossa Excelência alocou ao pagamento da remuneração complementar não tinha esse desconto. Portanto, sei, Sr. Vice-Presidente. Sei, Sr. Vice-Presidente. Sei, Sr. Vice-Presidente. Portanto, Sr. Vice-Presidente, posso lhe dizer o seguinte, Sr. Vice-Presidente. É que não há nenhum tipo de problema e, se calhar, a construção da minha iniciativa nem terá tanto assim, não terá tanto trabalho assim, porque a verba que Vossa Excelência lá alocou é a verba suficiente para pagar a remuneração complementar e, portanto, não haverá com a alteração nenhum aumento do orçamento da região para 2014. E isso, Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vice-Presidente não vai ser certamente capaz de desmentir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Bom, creio que temos avançado e que já conhecemos os argumentos de cada um. Mas, senhora deputada Zoraida Soares, senhor deputado Paulo Estevão, a quem, aliás, gostaria, na minha anterior intervenção, de ter começado, há coisas que são absolutamente inadmissíveis. Vamos ter um bocadinho de racionalidade. É porque a senhora deputada Zoraida Soares insiste. Quer dizer, a oposição não pode chegar aqui, neste caso, e dizer que o Governo, palavras meladas, senhora deputada Zoraida Soares, mente e aldraba, porque a oposição, por um conjunto de razões que eu não quero aprofundar, não leu convenientemente, eu acrescento convenientemente, a proposta do orçamento do Governo.
Os senhores leram.
E porquê é que a Vossa Excelência não leu, senhora deputada? Porquê é que Vossas Excelências não leram? O governo e o PS agora têm culpa.
Da má fé.
Má fé? Pedimos para não ler. O diploma vinha com gralhas. A escrita estava borrada. Não, desculpe. Dizia exatamente o que diz. Não foi objeto de qualquer alteração. Senhora deputada, eu no mínimo... Eu vou ser contido. Eu vou-lhe dizer só isto, sabe? Os açorianos tirarão, como disse muito bem, as suas conclusões. Eu, pessoalmente, não confio muito em quem tem uma certa preguiça para ler o que tem que ler. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. De resto... De resto, pode ser no próximo ou pode ser nesse, Sr. Deputado. Também.
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Francisco Coelho continue a sua intervenção.
De
Sr.
resto,
deputado Francisco Coelho, faça o favor.
Senhora deputada Zoraida Soares, fazer política é fazer opções. Temos que fazer opções. Temos que fazer opções. O grande é, e depois julgamos as opções. Nós assumimos as nossas opções. Nós assumimos esta opção. Nós assumimos esta opção e dizemos porquê. E dizemos... Oh, senhora deputada, queria que viesse, queria que a lei do orçamento viesse com bonequinhos e legendas? Não, desculpe, basta saber ler. E ter vontade e dar prioridade àquilo que merece ser lido. Desculpe. Esta é uma conversa desagradável, mas a senhora deputada é que me obriga porque atreve-se perante uma proposta a que teve acesso e que não quis alterar, vem agora dizer que o Governo e a bancada de PS aldrabaram e mentiram. É preciso ter, apesar de tudo, mesmo retoricamente, algum cuidado com as palavras para que elas tenham algum significado, algum equilíbrio e, apesar de tudo, o mínimo de justiça. De resto, a opção do Governo... É discutível? Talvez seja. É uma opção? Talvez. É sempre discutível. Vossa Excelência tem todo o direito de não concordar. Mas nós assumimos essa opção e vamos mantê-la. Vão existir propostas de alteração? Façam favor. É um direito de propositura. Elas serão tratadas democraticamente, como sempre. E, portanto, penso que este assunto está devidamente explicitado. E dá também uma ideia que, infelizmente, eu espero que não seja, pelos trabalhos futuros deste Parlamento, confirmada acerca de uma certa confiança do trabalho da oposição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu nunca pensei assistir a um argumentário destes por parte de um partido que se diz socialista e por parte de um partido que se diz de esquerda e por parte de um partido que é patrono de uma central sindical e por parte de um partido que na concertação social se opôs ao banco de horas. É a UGT. É a UGT de qual o seu presidente faz parte da Comissão Política Nacional do Partido Socialista. É a UGT, Sr. Deputado Berto Macias. E, portanto, e os senhores aqui, sindicalistas imbuídos, que se opuseram ferozmente à direita feroz da República, como os senhores dizem, ao banco de horas, mas que o senhor vice-presidente aceitou aqui implementar nos Açores. E o que é kafkiano neste processo todo? É que eu não tenho problema nenhum em dizer que votei aquela norma. Não tenho nenhum problema. Agora, também não tenho, reconheço com toda a humildade, que não me apercebi do impacto que aquela norma ia ter no bolso dos trabalhadores. E aqui reconheço. Agora, o que é lamentável é que o Governo venha fazer propaganda à custa do trabalho dos trabalhadores. E eu explico porquê. E naquela verba, como já foi aqui dito, quanto é que foi que se gastou, que o deputado Aníbal Pires disse, sabem, e essa coisa é má-fé. E é má-fé do Sr. Vice-Presidente e é má-fé do Governo. Porque quando fizeram a conta, sabiam exatamente o que eu não sabia e mais ninguém aqui sabia. Quanto se ia poupar em horas extraordinárias, quanto se ia poupar em trabalho suplementar e quanto se ia roubar um trabalhador para pagar o trabalho ao outro. É isso que os senhores andaram a fazer. Quem está a pagar a remuneração compensatória não é o Governo. São trabalhadores a pagar a outros trabalhadores. Os senhores tiram em trabalho extraordinário para pagarem horas no outro lado, para pagarem remuneração no outro lado. É isso que se passa e isso é, Sr. Vice-Presidente, uma indignidade. Isso é uma indignidade, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vice-Presidente, isso é que está a passar. E é isso que é a má-fé absoluta e que não vale a pena avançar mais no debate. O senhor fez o que fez, o senhor propôs a lei, o senhor é o legislador, o espírito legislador era aquele, e eu termino dizendo, votei favoravelmente. Se fosse hoje não votava e não tive, e não tivemos, com toda a humildade democrática, eu não atingi o que isso podia ser de impacto no bolso dos trabalhadores. Ao contrário do senhor, que fez pura demagogia, pura propaganda e anda a fazer política com o dinheiro daqueles que mais precisam. E mais, há instruções na administração pública, dadas pela sua vice-presidência, em que os trabalhadores têm que fazer horas extraordinárias. Não é, o trabalhador não pede para fazer horas extraordinárias. Os serviços obrigam os trabalhadores a fazer horas extraordinárias da vice-presidência, na administração pública, de certeza que não são minhas, são do Governo. Se não é do Presidente do Governo, é do senhor ou do secretário, quem quer que seja. É do Governo. Que eu saiba, quem tem a administração pública é a vice-presidência. E, portanto, são suas, senhor vice-presidente. São suas. É falso que há trabalhadores na administração pública que lhe foi dito, não há dinheiro para lhe pagar, tire horas. Tire dias, diz na administração pública, o senhor é o responsável e o senhor é que diz, o senhor é que manda na administração pública. Então o seu chefe de serviços, é o seu chefe de visão, é quem o senhor quiser. Mentir, mente o senhor. Aldraba o senhor aqui dentro com esta norma do orçamento.
Vamos a ter alguma
mentir,
calma.
Mentir, mente o senhor. Enganar, engana o senhor. E enganou-nos a todos
senhor
com a sua
deputado.
Norma subreptícia de roubar dinheiro a uns
senhor
trabalhadores
deputado.
Para dar aos outros, senhor vice-presidente. É o que passa aqui dentro. É assim. É.
Senhor deputado. Vamos. Sr. Vice-Presidente, pede a palavra para...
Sra. Presidente, considera adequada a linguagem utilizada pelo Sr. Deputado Artur Lima neste debate.
Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, vamos tentar manter alguma calma. Naturalmente que, senhoras e senhores deputados, estou no uso da palavra, agradeço que entre apartes e telefonemas me possam dar alguma atenção. É natural que no debate haja sempre... Senhor deputado, obrigada pela vossa atenção. Senhor deputado, obrigada pela vossa atenção. Nós naturalmente pretendemos acabar o debate com todo o respeito e o nível que esta casa nos merece e todos aqueles que nos elegeram. Naturalmente que há excessos de parte a parte. A mesa tem tido o cuidado de apelar ao bom senso e à serenidade quando entende que assim o deve fazer, como também o fez em relação ao seu deputado Artur Lima, pedindo-lhe alguma calma na utilização da sua linguagem. Naturalmente, apesar de tudo, há sempre figuras regimentais disponíveis e ao dispor de todos nós quando acharem que algum senhor ou seu deputado ou algum membro do governo se excede de uma forma mais particular. Vamos continuar o nosso debate. Está inscrito o seu deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é absolutamente lamentável o que aqui está a suceder. O senhor Vice-Presidente do Governo Regional, o senhor Vice-Presidente do Governo Regional veio aqui fazer a triste figura de diabolizar os trabalhadores da administração regional que recebem horas extraordinárias. Eu sou trabalhador da administração regional. Já fiz horas extraordinárias. E fiz horas extraordinárias ao serviço da região. Porque me foi pedido. Porque me foi solicitado. E é um serviço que prestei como os trabalhadores agora o estão a fazer. E os senhores vieram para este debate a diabolizar quem recebe horas extraordinárias como se fossem os privilegiados, como se aquilo fosse um privilégio e não fosse um serviço que estão a fazer à região autónoma dos Açores. Sempre assim foi. E os senhores agora é que se lembram que existem horas extraordinárias na região autónoma dos Açores. Incrível! Para quem governa há 18 anos na região autónoma dos Açores. Há 18 anos que os senhores governam e agora é que os senhores, confrontados com esta injustiça, vêm aqui lembrar-se. Não! As horas extraordinárias são um privilégio, não devia acontecer. Estamos aqui há 18 anos, mas nós não lemos nenhum orçamento, não lemos nenhumas regras da administração regional, porque ao longo destes 18 anos não nos apercebemos que existiam horas extraordinárias na administração regional e que estas horas extraordinárias eram um privilégio. Não são nenhum privilégio, são um serviço que nos é pedido no âmbito da administração regional e é esse serviço que tem sido feito e tem sido realizado com todo empenho e profissionalismo pelos diferentes funcionários da administração regional. 80% ou 90% das pessoas já os fizeram, mas não os fizeram para serem privilegiados, fizeram porque lhes foi pedido. E, portanto, o que os senhores vêm aqui dizer ao fim dos 18 anos é que todos nós somos criminosos, somos privilegiados porque fizemos horas extraordinárias ao serviço dos Açores. Isto é absolutamente inaceitável e não aceito que o Sr. Vice-Presidente venha com esta demagogia, porque esta é a palavra que se aplica, não é nenhum assunto, é o que o Sr. fez, demagogia. E, portanto, meus senhores, não é aceitável essa postura, não posso aceitar que me telefonou uma senhora com 59 anos, que me telefonou e que me disse, eu fiz 78 horas, ganhei 78 horas de horas extraordinárias, 78 euros, e foi-me deduzido 71. Exatamente. Ainda paguei o transporte. E portanto isto é que é estar ao serviço, isto é que é estar ao serviço, isto é que é estar a ter um privilégio. Esta senhora, como muitos outros funcionários, estiveram ao serviço da região autónoma dos Açores a prestar o seu serviço com seriedade, e o senhor não me venha agora aqui dizer não, vamos resolver porque as horas extraordinárias é uma injustiça que nós alimentámos, que nós introduzimos ao fim de 18 anos no governo. Não é aceitável, não faça demagogia desta casa, senhor vice-presidente. Não.
Obrigada, senhor deputado. A mesa não tem mais inscrições. Senhor vice-presidente, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo, muito rapidamente. Primeira questão, senhor deputado Artur Lima. Nunca foi dada nenhuma instrução da minha parte
para qualquer fazer horas. O senhor disse que eu tinha dado. Disse e está aqui registado. O senhor já deu a volta à questão. Afinal, desmentiu-se a si próprio. Já não fui eu. Foi supostamente a administração. Eu não dei. Portanto, o que o senhor disse não corresponde à verdade. O resto, as palavras ficam consigo. As palavras ficam consigo e...
as suas também.
Ficam. Com todo o orgulho. Com todo o orgulho. Mas vamos ao que interessa. A questão essencial nesta matéria é que o Governo claramente, e penso que todos os açorianos, e até acho fora do calor deste debate, todos os partidos, tenho a certeza, que acham que não faz sentido haver horas extraordinárias, que o próprio nome indica que é extraordinária, quando correspondem a necessidades permanentes e efetivas de serviços. As necessidades efetivas e permanentes de serviços, correspondem efetivamente à necessidade de novas contratações. Não, eu
e o Governo não se sente bem,
eu e o Governo não se sente bem. Não tem como objetivo haver pessoas que trabalhem mais horas do que aquilo que a lei impõe, para, em contrapartida, haver pessoas que estão desempregadas, podiam estar a fazer exatamente essas mesmas horas. E eu dou-lhe concretamente um exemplo. Oh, senhor, os médicos não recebem a remuneração complementar?
Alguns recebem.
Não. Portanto, o senhor está, apontou exatamente, sem lhe o tiro completamente ao lado.
Não recebe.
Eu vou-lhes dar um exemplo concreto.
Não recebe.
Um exemplo concreto. O número de horas, por exemplo, o número de horas extraordinárias que são solicitadas aos enfermeiros fazerem corresponde exatamente à colocação de mais 40 enfermeiros na região. O que eu pergunto é se os senhores concordem que os enfermeiros que estão no serviço façam mais horas que a lei permita ou tenhamos nos Açores mais 40 enfermeiros a trabalhar. Esta é que é a questão que os senhores têm a responder. Esta é que é o cerne da questão. É aqui que se vê quem defende os trabalhadores, quem defende o trabalho e quem não o defende.
E os horários alargados aos bois do...
Mas quero-vos dizer uma coisa essencial nesta matéria e neste debate. Primeiro, ficou claríssimo que o Governo cumpriu integralmente a lei aprovada por unanimidade nesta Assembleia. Segundo, ficou claro que a lei é transparente, não tinha qualquer dúvida de interpretação e as normas eram todas claras e todos os partidos tiveram acesso a elas um mês antes de serem aqui aprovados. Sobre isso também não ficou dúvida nenhuma. Terceiro aspecto essencial é que este diploma foi analisado pelo Tribunal Constitucional. Tivemos, quem lê a argumentação produzida para esta Assembleia na defesa deste diploma e o acórdão do Tribunal Constitucional que permitiu ou que os trabalhadores da administração pública regional tivessem a reposição da remuneração base que lhes tinha sido cortada pelo Governo da República, percebe exatamente a norma e o conteúdo que aqui está. Basta os senhores lerem o parecer que os senhores próprios mandaram para o Tribunal Constitucional para justificar o que aqui estão hoje a dizer que não concordam e que concordavam ontem. Nós, esta é uma matéria demasiado importante para que possamos, depois desta construção global desta proposta e do que ela passou em termos de auditoria constitucional, para agora virmos tirar proveito oportunista numa minoria de algumas questões. Nós sabemos exatamente a sua construção. Sabemos exatamente o que é que a região ganhou com esta conquista autonómica e com este acordo no Tribunal Constitucional. Temos consciência, para isto ter a viabilidade constitucional do Tribunal Constitucional, a proposta não é na totalidade da conformidade com aquilo que poderia ser se não tivesse o crivo do Tribunal Constitucional. E isso, permitam-me que vos diga, é alguma dose de demagogia ou de irresponsabilidade
vir lembrar hoje coisas que não tiveram coragem de lembrar antes da proposta ter ido ser analisada pelo Tribunal Constitucional. O tempo nos dará a razão. A justiça em relação a esta matéria será devidamente colocada no tempo certo. Os trabalhadores da administração regional sabem, nesta matéria, como nas 35 horas, como em todas as outras matérias que têm, como sempre tiveram, o Governo dos Açores o seu principal aliado. E por isso, o tempo, e nós estaremos aqui para demonstrar que tínhamos exatamente razão, como tivemos no passado e como temos no presente. Nós não queremos que as horas extraordinárias sejam algo que os trabalhadores não possam fazer. O que nós não queremos é que as horas extraordinárias sejam processadas como horas extraordinárias quando não o são. E para isso, o que nós queremos é, por cada necessidade efetiva de trabalho a mais do que o horário, nós termos mais pessoas a trabalhar, nós termos mais pessoas na administração para fazer o trabalho que efetivamente é necessário e não recorrer aos mesmos para fazerem mais quando existem pessoas no desemprego. Isso, a mim, choca-me. E por isso mesmo, a nossa luta é para que o trabalho que efetivamente seja extraordinário seja feito por quem está desempregado e não por quem está a trabalhar. Porque assim sim é que se combate as horas extraordinárias, é assim é que se combate o desemprego, é assim é que se combate aquilo que é essencial, que é a melhoria da qualidade da administração pública e regional e o direito dos trabalhadores à sua justa remuneração, à sua remuneração correta, de acordo com a lei, indo exatamente ao de acordo com os princípios desta norma, que repôs efetivamente a remuneração base de todos os trabalhadores.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PSD termina...
Faça o favor, senhor deputado Joaquim Machado.
O PSD termina este debate como começou, reconhecendo que em sede de discussão do orçamento não vislumbrou o alcance que esta norma tinha, sobretudo do prejuízo que ela acarreta para os trabalhadores. E por isso reiteramos a nossa disposição para emendar o erro. Um erro que só pode ser corrigido, como Vossa Excelência, Senhora Presidente, reconheceu na sequência da interpelação que lhe fiz, só pode ser corrigido pelo Governo Regional. Mas tivemos pela frente um Governo Regional e um Vice-Presidente que fez politicamente, seja-me permitida a expressão, o papel do troca-tintas. Que começou por dizer que devia ser a oposição a apresentar o diploma, quando se sabe que é muito difícil, do ponto de vista regimental e estatutário, fazer. Que depois passou daí para a justificação da redação desta norma com a necessidade de fazer cortes nas horas extraordinárias, para acabar em demagogia a dizer que vai criar postos de trabalho com esta medida. Porque é que não juntou esse argumento aos outros méritos todos que tinha o orçamento quando aqui apresentou o documento em novembro? Porquê é que não nos disse isso na altura? Que afinal, este orçamento, contendo esta norma, até tinha mais uma virtude, que era de criar postos de trabalho. Espero que essa não seja mais uma promessa igual à tão propalada promessa dos 1000 postos de trabalho na fileira da Madeira. Mas cá estaremos para saber quantos postos de trabalho novos vão ser criados na Administração Pública Regional na sequência destes cortes das horas extraordinárias. Sem sequer querer duvidar se pode ou não fazê-lo, aliás, questões que muito legitimamente aqui foram levantadas e que o vice-presidente do governo, como o diabo foge da cruz, a elas fugiu. Porque depois de tudo isto fica uma questão. Se pode criar postos de trabalho na administração pública, por que não o fez até agora? Por que ficou à espera que os Açores batessem um triste recorde, um dramático recorde, que envergonha a nossa autonomia e mais deve envergonhar os socialistas de deixar de passar a barreira dos 20 mil desempregados? Um trágico, trágico e negro recorde da autonomia, da responsabilidade do PS, para agora, finalmente, vir cortar nas horas extraordinárias e com isso compensar o desemprego, que é um flagelo que apoguenta milhares, milhares e milhares de açorianos e de famílias que hoje passam fome.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, é sempre um prazer ouvir um ex-membro do Governo que nesta Assembleia votou e contrariou uma remuneração complementar aprovada por esta Assembleia. O que é que eu disse que não é verdade, Sr. Deputado? O que é que eu disse que não é verdade? O que é que eu disse que não era verdade? O que é que eu disse que não era verdade? O senhor não era membro de um governo, o senhor não era membro do governo, como e muito bem aqui o Sr. Deputado Aníbal Pires referiu e denunciou que na altura, apesar de ter sido aprovada por uma maioria desta Assembleia, se dava instruções para que não fosse paga essa remuneração e quando voltaram a ter esse partido que o suportava a maioria nesta Assembleia, imediatamente revogaram essa remuneração complementar. Ou o senhor não tem memória? Ou o senhor não tem memória? O senhor vem a defender hoje uma coisa quando o seu partido tinha maioria nesta Assembleia, nunca permitiu que acontecesse. É essa a diferença entre aqueles que estão na oposição dizem uma coisa e quando estão no governo fazem o contrário. E se há deputados dessa bancada, se há deputados dessa bancada que têm a legitimidade de dizer eu nesse tempo não estava, e podem-lhe dizer legitimamente, o senhor é um, não é, há vários, é um dos que nunca poderá dizer isso, porque o senhor fazia parte de um governo que aqui estava, que era suportado para essa maioria. Segunda questão é a questão que nós nos temos que entender. É a questão que nós nos temos que entender sobre esta matéria. O Governo quer efetivamente criar postos de trabalho. O Governo considera, e penso que todos os açorianos consideram, que entra uma opção de quem trabalhar mais horas do que a lei determina e outra pessoa está no desemprego, a opção que o Governo tem e que os açorianos têm é que deve, quem trabalha deve trabalhar as horas que a lei define e para o Governo dos Açores está a ser menos do que aquelas que o Governo da República impunha e, em contrapartida, para que outros que não trabalham possam ter trabalho, para que outras famílias que não têm rendimento possam ter rendimento. E a opção entre alguns terem trabalho a mais do que as horas de trabalho e outros que não têm trabalho passarem a ter trabalho, passarem a ter rendimento, passarem a ter futuro, a nossa opção clara é que se optamos por dar trabalho a quem não o tem. Isto é uma opção clara que o Governo assume. O que não faz com que, evidentemente, não continue a haver a necessidade de horas extraordinárias pontuais que devem ser devidamente remuneradas para o efeito. E nós sabemos exatamente o que temos que fazer nessa matéria. Lembro que a introdução desta remuneração complementar foi um processo que teve um crivo muito apertado do Tribunal Constitucional. Esta solução que apresentámos e que foi defendida para esta Assembleia é a solução que garantiu a aprovação no Tribunal Constitucional. Passada esta etapa, cá estaremos para continuar a cumprir o nosso compromisso, a nossa palavra, remunerando devidamente as horas extraordinárias quando são extraordinárias, mas não transformando horas extraordinárias em remuneração permanente. Isso não faremos, porque a solução para essa matéria é sim reforçar
o quadro da administração, fazendo com que quem hoje não trabalha possa trabalhar aquilo que outros neste momento têm que trabalhar a mais do que o seu horário. É esta a solução que propomos e é esta a solução que os açorianos concordam.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tenho a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Antes, Sras. e Srs. Deputados, muito rapidamente, só para dizer ao Sr. Vice-Presidente que eu tenho memória e tenho muita honra no trabalho que fiz enquanto membro do Governo e que faço hoje na oposição. Porque num e noutro lado da barricada é que se faz e se cumpre a democracia. E tenho muita honra naquilo que fiz. E só porque invocou a memória, serei agora eu a invocar a memória de Vossa Excelência. É que eu, nessa altura, sendo um contexto político diferente, eu, nessa altura, tinha ao meu lado um atual membro do seu governo e gente que está sentada naquela bancada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra, mas dispõe apenas, deixe-me só... Quanto tempo é que tem? Não, ainda tem tempo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, uma pergunta, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, uma pergunta muito prática e muito objetiva com esta sua preocupação da criação de emprego com as horas extraordinárias. Sr. Vice-Presidente, há quanto tempo na região autónoma dos Açores e desde que o Partido Socialista é governo, quantos postos de trabalho os senhores criaram por conta da extinção de horas extraordinárias até hoje? Muito obrigado.
Sr. Deputado, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, agradeço-lhe que seja breve, tenho apenas um minuto.
O que vou responder ao Sr. Deputado Artur Lima é que, como referi, para o Governo dos Açores, nós não consideramos que deve haver pessoas que trabalhem para além do seu horário normal, que está na lei, quando existem pessoas no desemprego que podem trabalhar essas horas. É esta a opção. Como lhe disse, nós estamos a fazer um levantamento de toda a administração regional. E dou-lhe só um exemplo, como já lhe disse, para só no caso dos enfermeiros, é possível que 40 enfermeiros que estejam no desemprego passem a trabalhar e, em contrapartida, aqueles que trabalham horas a mais, trabalham o seu horário normal. Portanto, e mais, com isto não há qualquer poupança financeira. Não há nenhuma poupança financeira. Existe sim um aumento, efetivamente, do emprego e existe, efetivamente, uma distribuição justa do rendimento e uma remuneração justa em relação ao trabalho.
Já está. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para intervir, não é?
Senhora Presidente, para que fique registado que o Sr. Vice-Presidente não respondeu à minha pergunta.
Não há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, agora já a data da Senhora Presidente e da Assembleia. Senhores membros do Governo, bem, há aqui uma questão. Senhora Presidente, até agora não.
Tem a palavra, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Há aqui uma questão que é fundamental. É que o Sr. Vice-Presidente, que está há 10 anos no Governo, agora é que se lembrou de acabar com as horas extraordinárias. Há 10 anos no Governo. E, portanto, e porquê? Meus senhores, como é muito simples, como as pessoas protestaram porque estavam a ser roubadas, como as pessoas protestaram, o que acontece é que o senhor vice-presidente do governo, é? Então eu tenho aqui uma coisa para vocês, eu vou acabar com as horas extraordinárias. Não tem nada que saber, isto é um castigo que o senhor vice-presidente do governo regional aqui trouxe. E o senhor vice-presidente do governo regional, eu vou terminar a minha intervenção, tem muito tempo, eu tenho muito pouco tempo, para dizer o seguinte, em relação aos trabalhos da Assembleia, à análise, ao trabalho diário que é feito, não tenho ninguém dessa bancada ou de qualquer outra me dá lições. com todo o empenho, tento fazer o melhor possível. Em termos de capacidade de interpretação, pois também não reconheço, não me considero superior a ninguém, mas também não conheço a inferioridade absolutamente em relação a ninguém. Agora, o que eu gostava de dizer é que fui enganado nesta história. Fui enganado e continuo a ser, e vou dizer, artigo 44, por exemplo, criação, votado por unanimidade, criação da história, geografia e cultura dos Açores. Os senhores comprometeram-se, os senhores negociaram comigo, os senhores negociaram comigo para que eu pudesse aprovar o plano e orçamento, a implementação desta medida, e os senhores, estamos no mês de abril, não o fizeram, senhores. Os senhores enganaram-me.
Vamos cingir à matéria do debate em questão.
E mais, e termino, senhora Presidente. Termino, Senhora Presidente. Em relação a esta matéria, é preciso muita atenção em relação às armadilhas e aos textos que o Senhor Vice-Presidente aqui tem, porque aqui traz a esta casa. Porque, como é evidente, da nossa parte, existe boa fé de beneficiar os trabalhadores, do ponto de vista político, foi essa a nossa decisão. Nunca foi dito que isto teria estas consequências. E nós fizemos a análise que fizemos, com rigor e com a capacidade que não reconheço nenhuma superioridade a nenhum outro deputado aqui, uma capacidade superior ou uma capacidade de trabalho superior em relação a esta matéria. Portanto, meus senhores, o Governo Regional nesta matéria enganou os trabalhadores e enganou os partidos de oposição.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Penso que vamos então poder passar à votação deste projeto de resolução. O senhor Vice-Presidente pede a palavra para a bancada do Governo. Já escutou o seu tempo na sua anterior intervenção, Sr. Vice-Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada, vamos ter alguma calma. Senhora deputada, isso nós estamos a... Penso que podemos passar à votação. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 26 votos contra do PS, 16 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário-Geral dos Recursos Naturais. Vou começar esta declaração de voto por uma expressão que é muito utilizada e continua a ser muito utilizada. A luta continua. E a luta continua em defesa dos trabalhadores da administração pública regional e do setor empresarial da região autónoma dos Açores, a quem se estendeu a remuneração complementar. Tal como há pouco foi anunciado pela representação parlamentar do PCP, dará logo possível a entrada uma proposta de decreto regional para alterar as normas que privam os trabalhadores da administração pública regional de auferirem rendimento a que têm direito. Mas, e não há efetivamente nenhuma norma que impeça essa apresentação dessa iniciativa e, aliás, o senhor vice-presidente não me desmentiu há pouco quando eu afirmei que o dinheiro que está alocado ao pagamento da remuneração complementar está integralmente calculado para pagar a totalidade da remuneração complementar, o que quer dizer que nem é necessário ir buscar dinheiro a mais rubrica nenhuma, a mais capítulo nenhum, para garantir que não há nenhuma ultrapassagem da lei travão. Logo, essa iniciativa irá ser apresentada e certamente que será admitida, porque não haverá aqui nenhuma ultrapassagem à lei travão. E então, nessa altura, já não haverá desculpas por parte do Partido Socialista relativamente ao conteúdo deste projeto de resolução, que procurava desde já encontrar aqui uma solução consensual de todos os partidos da Assembleia Legislativa Regional, designadamente do Partido Socialista, para que se encontrasse uma solução que fosse para corrigir aquilo que, na minha perspectiva, foi um erro, e nós assumimos aqui que votámos de boa fé, mas, segundo aquilo que o Partido Socialista nos foi informando aqui, pelos vistos, não é reconhecidamente um erro, é um ato propositado, premeditado e que tem a ver com determinados objetivos, que são os objetivos do Partido Socialista e que, pelos vistos aqui, existe efetivamente essa diferença. Vou acabar esta declaração com as mesmas palavras com que a iniciei. Esta luta continua.
Senhor Deputado, para uma declaração de voto, o Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra. Já se tinha inscrito, peço desculpa, não tinha reparado. Sr. Deputado Francisco Coelho, penso que se tinha inscrito antes, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, uma declaração de voto telegráfica. Tive oportunidade, ao longo deste debate, de esclarecer porque é que o Partido Socialista mantém a opinião que tinha e que o fez votar favoravelmente este orçamento e, concretamente, os artigos ora postos em causa. Deixo também aqui um compromisso relativamente a todos os partidos da oposição e, especialmente, no caso, ao Sr. Deputado Aníbal Pires. Quando entrar, e se entrar, alguma ou algumas propostas de alteração a esta matéria, a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista compromete-se de que vai lê-las e votará em conformidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra para uma declaração de voto.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, também muito rapidamente, uma declaração de voto para reafirmar aquilo que o PSD, aquilo que norteou a participação do PSD neste debate, que foi, em presença de um erro identificado, querer corrigi-lo. Infelizmente, esse erro não será corrigido porque tivemos pela frente um governo que se preocupa a ficar bem na imagem, mas, como sabemos, ficar bem na pantalha não dá pão. Um governo e um vice-presidente que finge que escuta, finge que ouve, mas não escuta. E com isso ficam os trabalhadores açorianos prejudicados. Lamentamos o voto da bancada do Partido Socialista, mas ele talvez se entenda naquilo que escrevia há dias um deputado daquela bancada. E cito: como sempre, só a total dependência partidária permite ser disciplinado e parvo. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a síntese para o Bloco de Esquerda deste debate resume-se em duas palavras: vergonha e má fé. E ainda
se resume numa outra conclusão. Eu nunca supus ouvir o Governo Regional do Partido Socialista dos Açores usar exatamente a mesma argumentação contra os trabalhadores que o Governo da República, de Passos Coelho e de Paulo Portas, utilizam. Nunca. Aquilo que foi feito aqui nesta bancada pelo Sr. Vice-Presidente foi tão lamentável que é impossível classificar. Virar os trabalhadores empregados contra os desempregados, os empregados, alguns deles que ganham salários de miséria. Outra conclusão. Se não houvesse nesta região trabalhadores e trabalhadoras que se esmifram a trabalhar e fazem horas extraordinárias para levarem para casa o mínimo que lhes garanta decência e alguma dignidade no seu provento mensal, eu daqui desta bancada exortava todos os açorianos e açorianas, todos os trabalhadores da administração pública regional a recusarem-se a fazer horas extraordinárias nesta região. A começar pelos motoristas da administração.
Muito bem.
Para ver como é que os senhores andavam se não fizessem horas extraordinárias. Primeiro. Mas as pessoas, muitos destes trabalhadores, não se podem dar ao luxo de não fazer horas extraordinárias. Não há só enfermeiros nesta região, Sr. Vice-Presidente. Não são, e mesmo os enfermeiros, muitos deles fazem horas extraordinárias porque têm que fazer. Não são oportunistas, são necessários à região. O senhor, a partir de hoje, fica obrigado a criar centenas de postos de trabalho nesta região. Depois deste debate aqui, os açorianos e açorianas ficam à espera, sabe de quê? É que agora o senhor introduziu, já não são 60 medidas contra o desemprego. O senhor introduziu 61. Uma é acabar com as horas extraordinárias e meter os trabalhadores a fazer essas horas. É a melhor maneira que o Governo Regional encontrou para combater o problema do desemprego que até hoje não foi capaz de fazer. Porque nenhuma das medidas tem dado resultado. Esta vai ser a milagrosa. Mas esta prejudica, esta é lesiva, esta é uma manobra e este é um engano. E os senhores ficaram muito, muito, enfim, ofendidos e muito surpresos, porque nós, os partidos das oposições, não vimos as normas claras do orçamento, que não podiam ter duas interpretações. Mentira! Tinham, porque o que lá está escrito é compensar e afinal aquilo que os senhores queriam era acabar com as horas extraordinárias. Aquilo era já em si próprio uma mentira. Não havia clareza nenhuma ali. E mais, estes 5 partidos que aqui estão assumem que se enganaram e que foram enganados. E para terminar dizer o seguinte, os senhores não enganam? O Partido Socialista ficou muito ofendido com o termo enganar e mentir. Oh, senhoras e senhores deputados, eu vou-vos lembrar só duas coisinhas. Uma chama-se Comissão de Redação Final de um Diploma que diz respeito aos professores.
Senhora
mentira,
está a fazer
engano,
uma declaração de
embuste.
Voto.
A outra passou-se aqui ontem. Vou terminar.
Oh, senhora
nesta
deputada,
sessão.
Esta é uma declaração de voto.
Quando chegarmos à conclusão, vou terminar, que a senhora Diretora Regional da Educação tinha alterado completamente, através de um
senhora
despacho,
deputada,
o espírito do decreto-lei.
Está a fazer uma declaração de voto. E estas duas, esta sua última parte da intervenção,
vergonha,
não se enquadra numa declaração de
vergonha
voto.
Vergonha. Enquadra?
Não engano, se enquadra, não. Não se enquadra,
enquadra
não.
No engano, na mentira. No engano e na mentira. Enquadra. Mente.
A senhora Mente. Deputada Zoraida Soares. A senhora deputada Zoraida Soares. Senhora deputada Zoraida Soares.
Isso é um abuso ou falta de respeito que o senhor está a fazer.
Caros colegas, vamos ter alguma calma. Senhora deputada, penso que percebeu a mensagem. Senhora deputada, penso que percebeu a mensagem que lhe quis transmitir. Mas não posso deixar de lhe dizer que, efetivamente, numa declaração de voto, o que está em causa é dar o sentido de voto. E apesar de alguma elasticidade que nós damos a todos os deputados, há limites. E acho que a senhora ultrapassou esses limites, me permite. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra. Sr. Deputado Artur Lima, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Vamos permitir que o Sr. Deputado Artur Lima faça a sua declaração de voto.
Voto também. E, obviamente, votamos favoravelmente este projeto de resolução, como proponentes, tendo em conta também o espírito que aqui nos levaram a crer, e vou citar nessa matéria, que nós subscrevemos nessa matéria completamente, uma declaração do Presidente do Governo dos Açores, ou ao que aqui se quer dizer, Governo dos Açores, de 1 de novembro de 2013, com o objetivo de minimizar o efeito decorrente, essencialmente, do aumento da tributação sobre o consumo e dos seus efeitos na atividade económica e no aumento dos custos de insularidade, o Governo dos Açores resolveu alargar a remuneração complementar, ampliando a abrangência e a intensidade desta última, criada em 2002, precisamente para minimizar o aumento dos custos de insularidade que se irão verificar em 2014 por via do agravamento fiscal. Subscrevemos esta afirmação do Sr. Presidente do Governo e votamos favoravelmente a norma do orçamento. O que não sabíamos era que a lei era mal intencionada, que a norma era mal intencionada e que a norma trazia outras intenções e outras proporções de intensidade no bolso dos trabalhadores que nós não conseguimos avaliar e ainda hoje não conseguimos por não termos dados. E isso, ao fim de 12 anos dessa remuneração complementar, é a primeira vez que eu ouço dizer ao Sr. Vice-Presidente que vai criar emprego com as horas extraordinárias. Para não ir mais atrás, é ao fim de 12 anos, Sr. Vice-Presidente. E digo-lhe mais, Sr. Vice-Presidente, é lamentável que um partido sindicalista, promotor e sócio e presidente de uma central sindical, venha tirar dinheiro a uns trabalhadores para pagar a remuneração complementar a outros. E eu pergunto se há trabalhadores de primeira e trabalhadores... Fica a pergunta aqui e a afirmação. No nosso entender, há trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda. Há aqueles que fazem horas extraordinárias porque o serviço lhes pede. Há aqueles que fazem horas extraordinárias porque são essenciais para a manutenção do serviço. E não precisamos ir mais longe. Basta aos motoristas que estão em baixo à espera dos senhores membros do Governo quando daqui saem. E mais, e os administrativos e toda a gente que faz, porque foi o serviço que lhe pediu. E é esta gente que não pode, que não tem remuneração complementar, porque o Sr. Vice-Presidente a tirou. E por isso dizemos que essa norma, só quem conhecia o real impacto dessa norma era a Vice-Presidência do Governo, que ia tirar dinheiro a uns trabalhadores para dar aos outros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, este processo e este debate demonstrou perfeitamente o posicionamento dos diversos partidos em relação à votação desta iniciativa. O nosso posicionamento foi um posicionamento de tentar servir os trabalhadores dos Açores, ir de encontro àquilo que é justo do ponto de vista desta matéria. Não tentar encobrir as nossas intenções, não lançar nuvens de fumo em relação a esta matéria, não dizer, como disse o Governo, que agora há uma nova prioridade ao fim de 18 anos, descobriu que há horas extraordinárias. Não diabolizar quem recebe horas extraordinárias. As pessoas que recebem horas extraordinárias, que trabalham extraordinariamente, além do seu horário normal de trabalho, fazem-no ao serviço da região e dos Açores. Eu já o fiz e fi-lo ao serviço da região e dos Açores. E estou convencido que muitos daqui que estão sentados já o fizeram e não são nenhum criminosos por terem feito horas extraordinárias. O que fizeram foi cumprir o seu dever e aquilo que lhe foi pedido para a administração regional. O que nos foi pedido para a administração regional foi que fizéssemos aquele serviço ao serviço dos Açores.
e ao serviço dos açorianos. E o que é lamentável é que neste debate, pura e simplesmente porque os trabalhadores levantaram a questão, a resposta do Governo é: ah é, então os senhores vão ser profundamente prejudicados, porque nós vamos arranjar maneira de fazer aquilo que não fizemos ao longo destes 18 anos e vamos arranjar maneira de vos tirar qualquer tipo de hora extraordinária, porque vamos tentar castigar-vos. E portanto, e mais do que isso, e vamos lançar lama para as vossas consciências, vamos lançar lama a dizer: meus senhores, que vergonha, que falta de solidariedade, os senhores fazem horas extraordinárias e estão a prejudicar os outros trabalhadores açorianos, que vergonha, meus senhores. E portanto, meus senhores, não é só para aqueles que fizeram horas extraordinárias, aqueles que ao longo de todos estes anos, ao longo da administração regional do Partido Socialista, que são 18 anos, repito, 18 anos, exerceram essas funções com a convicção que estavam a responder a um pedido da administração regional e que estavam a prestar um serviço, à sua região. A senhora Presidente, digo-lhe que tentou-se aqui lançar a imagem que há uns que trabalham mais e outros que trabalham menos. Eu digo-lhe uma coisa, eu deito-me todos os dias de consciência tranquila, dou o máximo, faço o máximo, leio o máximo, e é tanta coisa que os deputados têm que ler, mas eu faço o máximo e não reconheço nenhuma autoridade moral a nenhum deputado desta Casa para colocar em causa o trabalho e a capacidade de interpretação e o trabalho desenvolvido pela representação parlamentar do PPM. O PPM faz o máximo e trabalha o máximo, e tenho a absoluta convicção que o que eu faço também fazem os deputados dos outros partidos, incluindo os deputados do Partido Socialista, que muitos deles admiro profundamente o trabalho que desenvolvem e têm desenvolvido ao longo da sua atividade profissional. E, portanto, não se venha com estas guerrinhas de dizer os senhores não leem, porque isso é desprestigiar o Parlamento e é desprestigiar constantemente os colegas. E os meus senhores, e quem atira a primeira pedra já está no Evangelho. Meus senhores, os senhores deveriam ler a Bíblia e não atirem a primeira pedra, porque a seguir cai-vos uma montanha de pedras em cima, entanto daqueles que tiveram esse propósito de lançar lama para os outros e de lançar a primeira pedra. Porque, meus senhores, eu tenho tantas pedras para lançar também. Se entrarmos nesta dialética. E termino, Senhora Presidente, dizendo-lhe o seguinte, fui nesta matéria profundamente enganado, repito, enganado. E o Governo Regional tinha consciência do que estava a fazer e escondeu essa informação. E o que eu peço e o que eu solicito é que me deem uma declaração pública que tivesse dito uma coisa. Termino, senhora, em que tivessem dito aos trabalhadores: ó, senhores trabalhadores, nós estamos aqui à vossa disposição, mas lembrem-se de uma coisa, temos isto e isto que é bom, mas temos aqui uma coisa que é má, é que vos vamos tirar as horas extraordinárias. O senhor vice-presidente disse isso a alguém? Não vi nenhuma reunião em que o senhor vice-presidente tivesse dito o que é que ia acontecer em relação às horas extraordinárias. Portanto, o senhor presidente, vice-presidente,
tem de terminar,
estava
senhor
perfeitamente
deputado.
Consciente do que estava a fazer, o senhor vice-presidente e o governo regional estava perfeitamente consciente. Como também está, e a última referência, como também está perfeitamente consciente em relação ao artigo 44 e ao que aqui está escrito e ao seu compromisso, que foi o seu compromisso pessoal, senhor vice-presidente. Será adicionada às matrizes curriculares do 2º e 3º ciclos do ensino básico a partir do ano letivo 2014-2015 a disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores.
Já ultrapassou.
Até agora,
Sr.
Vice-Presidente, estou
tempo
a ser enganado.
Não se pode dizer isso.
Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Paulo Estevão, apesar de tudo, lembrou bem o Evangelho, porque estamos a caminho da Páscoa.